Terça-feira, 10 de abril de 2018. Começa agora a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 3 projetos de lei aptos para apreciação dos vereadores. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 11 minutos do dia 10 de abril do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura tirada do livro de Números, capítulo 6, versículo 22, que diz: O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te tua graça. O Senhor volva o rosto dele para ti e te dê a paz. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e sem distinção. Têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Ademir Silva por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Doutor Leonardo Pio, delegado regional. Falar sobre crimes eletrônicos em rede social. Projetos do Legislativo. Projeto de lei número CM017 de 2018, substitutivo. Proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou em garrafas ou em copos de vidros ou similares em eventos públicos ou abertos. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM040 de 2018. Altera a lei número 6.158 de 2005, que dispõe sobre abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis, de 4 de abril de 2018. Projeto de Lei nº 100M050 de 2018 torna obrigatória a fixação de cartaz em local visível contendo informações sobre procedimentos a serem adotados em caso de óbito de pacientes em hospitais, clínicas e centros de atendimento no município e da outras providências, de 4 de abril de 2018. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 6 de abril de 2018. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compras, informam quanto às licitações. PL 041, registro de preço para aquisição de livros variados para implantação da Biblioteca Pública na Praça Céus, Centro de Artes e Esporte Unificado. Data 9 de abril, às 13h30, Mário e Rafael. PL 066, registro de preço para aquisição de futura e eventual de papel A4 para todas as unidades administrativas da Prefeitura. 11 de 4 de 2018, às 14 horas, Renata e Maria. PL 057, registro de preço para futuras e eventuais aquisições de peças, componentes e acessórios genuínos ou originais de primeira linha que serão utilizados na manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura. 12 do 4 às 13 horas, Mário, Márcio e Jonas. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza. Ofício Secretaria de Governo 431 de 2018. Requerimento 079, 091 e 092. Vereadora Janete Aparecida, todos da comunicação, atenciosamente Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 433 de 2018, indicação 229, 148 e 221, CEMOP, vereador Marcos Vinícius, indicação 904 e 1388, vereador Josafá. Indicação 273, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 218, 219, 230, 248, 249, 263 e 264, 2018, vereador Roger. Indicação 304 e 91, CEMOP, vereadora Dair Otaviano. Indicação 265, 267 e 17, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 1172, 208 e 210, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 1792, 56 e 212, CEMOP, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 143, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 26 e 30, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 377, CEMOP, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 242 e 243, CEMOP, vereadora Demi Silva. Indicação 67 e 197, CEMOP, vereador Edson de Souza. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação da política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 442 de 2018. Requerimento 403, vereadora. Requerimento 403, 053, 054. Vereadora Janete Aparecida, CEMED e Secretaria da Fazenda. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação da política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria 447 de 2017, indicação 178, 179, 217, 290 e 291, CEMOP, vereador Zé Luiz da Farmácia, indicação 312, CEMOP, vereador Eduardo Print Júnior, indicação 45, CEMOP, vereadora Janete Aparecida, atenciosamente Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação do governo. Divinópolis, 9 de abril de 2018. encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, referente a março de 2018. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, Superintendente. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, informando o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras Belo Horizonte e Lago das Roseiras. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 568 de 2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento das vias públicas nos seguintes trechos. Rua Xingus, próximo ao número 660, no bairro Jardim Candidés. Rua Moscou, em toda a extensão do bairro Santa Rosa. Indicação número 569 de 2018. A possibilidade de fazer redutores de velocidade nos seguintes trechos. Rua Xingus, próximo ao número 660, bairro Jardim Candidés. Rua Moscou, em toda a extensão do bairro Santa Rosa. Avenida Ayrton Senna, próximo ao número 690 e 685, entre as ruas Dinamarca e Barcelona, no bairro Paraíso. Indicação número 570 de 2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento nas vias públicas nos seguintes trechos. Rua Boston, próximo ao número 162, esquina com a rua Berlim, no bairro Vale do Sol. Rua Fonfina, próximo ao número 148, no bairro Catalão. Rua Paraíba, entre as ruas Santa Catarina e Monte Santo, no bairro Cidil. Patrulhamento nas principais vias de acesso ao bairro Padre Herculano. Indicações, vereador Cleitinho. Requerimento número 142 de 2018, solicitando providenciar a retomada do imóvel de habitação localizado à rua Walter Teixeira Malta, 850, no bairro residencial Jardim Copacabana. Requerimento, vereador Cleitinho. Indicação número CM387 de 2018, que seja encaminhado o ofício à Secretaria Municipal de Operações Urbanas, Cláudio Abreu, solicitando a limpeza da rua Antônio Nascimento Reis, trecho que liga os bairros Danilo Passo 1 e 2. Indicação CM595, solicitando a operação tapa-buracos na rua Camacho, entre a rua Castro Alves e rua Cruz Souza, no bairro São José. Indicação CM596, solicitando limpeza na escola que se encontra a rua Nilo Peçanha, entre a rua Sargento Valério e rua Gonçalves Dias, no bairro Porto Velho. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 89 de 2018. Que seja instaurado o Poder Legislativo uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar como fato determinado possível indício de ilegalidade na prestação de serviços referente aos gastos com verba de publicidade pela Câmara Municipal de Divinópolis e pela Prefeitura Municipal de Divinópolis no ano de 2017. Vereador Edson de Souza e outros. Indicação CM número 285 de 2018, solicitando capina e limpeza do canteiro central e nas laterais da rua Limeira, no bairro Jardinópolis. Indicação número 287 de 2018, solicitando a capina e limpeza na rua Maria Zumira, nas proximidades do cruzamento com a rua CAA, no bairro São Roque. Indicações CM número 319 de 2018, solicitando o levantamento do número de familiares, de famílias assistidas e se independente que seja ampliada a unidade básica de saúde do bairro Santa, para que seja ampliada a unidade básica de saúde do bairro Santa Lúcia. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação 590 de 2018. Solicitação de serviço de patrulhamento da Avenida Embaúbas, trecho compreendido entre a Rua Maria e Rua 28 de Janeiro, situada no bairro Padre Herculano. Indicação, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 575 de 2018, para que seja providenciado o patrulhamento das ruas Embaúbas, Mozar Nogueira Soares, Ana Maria, Romualda Cândida, 28 de janeiro, 5 de julho, 10 de julho, no bairro Padre Herculano, nessa cidade. Indicação número 576 de 2018, para que seja providenciado o patrulhamento da Avenida Geraldo Rocha, principalmente próximo ao número 1500, no bairro Padre Herculano, nessa cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação 557 de 2018, que seja encaminhada a realização da capina na área externa da Escola Estadual Dona Diva de Oliveira, situada na rua Júlio Nogueira, no bairro São José. Indicação número 579 de 2018, a realização de capina nas ruas do bairro São José e São Miguel. Indicação 580, a realização de patrulhamento das ruas do bairro Grajaú e São Simão. Indicações, vereador Renato Ferreira. Indicação número 587 de 2018, a possibilidade de fazer a limpeza e o patrulhamento da rua Xingu, no bairro entre a rua Imores até o final da rua e no bairro Jardim Candidez, neste município. Indicação número 588 de 2018, a possibilidade de fazer o patrulhamento e cascalhamento da rua Bruxelas, mais especificamente no final da rua, no Padre Eustáquio, neste município. Indicação 589 de 2018, a possibilidade, com o máximo de urgência, de providenciar a instalação de sinais luminosos, semáforos para pedestres na esquina da rua Pernambuco com Bahia, neste município. Indicações, vereador Roger Viegas. Indicação número CM561 de 2018, solicitando que seja providenciada a limpeza da vegetação da rua Lírio do Vale, no bairro Maria Peçanha. Indicação número CM571 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua do Ferro, no bairro Niterói. Indicação número CM572 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de recuperação da Avenida Governador Magalhães Pinto. Indicações, vereador Sargento Elton. Requerimento CM141 de 2018, solicitando esclarecimento referente ao habite-se, IPTU e taxa de coleta de lixo do imóvel de propriedade do senhor Domício Garcia, CPF, em anexo, cito lote 480, quadro 113, zona 06, rodovia dos Batistas, Logradouro, sem denominação, cemitério dos vivos. Requerimento, vereador Sargento Elton. Indicação número 534 de 2018, que seja instalado poste com luminária na esquina da rua Elpidio Gomes com Alzira Fonseca, no bairro da Vanusa. Indicação número 535 de 2018, que seja instalado braço com luminária na rua Santos Dumont, próximo ao número 800, no bairro Manuel Valinhos. Indicação número 536 de 2018, que seja realizado o calçamento do cruzamento da rua Elpidio Gomes com Manuel Pereira, no bairro da Vanusa. Indicações, vereador Vicente de Paulo, Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passaremos agora à tribuna livre. Convido o senhor doutor Leonardo Pio, que irá falar sobre os crimes eletrônicos em redes sociais, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Excelentíssimo senhor presidente, boa tarde. Tá, agradeço a Vossa Excelência pela abertura do espaço e registro perante essa casa o compromisso da Polícia Civil é, com o Poder Legislativo e com a sociedade divinopolitana. É, peço permissão a Vossa Excelência para me dirigir pessoalmente a cada um dos vereadores, pois tenho profunda admiração e respeito por cada um dos senhores e da senhora. Tá? Começo cumprimentando aqui a minha amiga, vereadora Janete, o vereador Josafá, o vereador Nonato, meu amigo também Roger, todos, né? Amigos aí, parceiro Roger Viegas, Print Júnior, satisfação, Cleitinho, Sargento Elton, meu irmão e companheiro aí de muitos plantões, né, Sargento Elton? Tá? Registro aí a minha admiração, né, pela frente que o senhor tem liderado nessa casa e a bandeira da segurança pública e aqueles projetos que estão sendo endossados e aprovados por todos os senhores atinentes aí à segurança pública, direta ou indiretamente, porque muitos projetos acabam, né, desembocando na ponta, né, ou seja, caindo no colo das polícias para resolver problemas que muitas das vezes passam pela saúde, pela educação, pela assistência social. Ao vereador Delano também, né, Delano, satisfação, o vereador Ademir, Zé Luiz, nosso conselheiro aí de todas as horas, né, Zé Luiz? Ao vereador César Tarzan, ao vereador Edson Souza, satisfação, Edson. Ao vereador Renato, ao Negro Buriti e ao vereador Cabóis, satisfação. Tá, cumprimento a todos os senhores. Mais uma vez, ratifico aqui o compromisso da Polícia Civil e o meu compromisso pessoal com cada um dos senhores por trabalhar por essa terra. Porque foi essa casa aqui, através até do meu amigo Adair Otaviano, que me otorgou, né, o título. Já tinha Divinópolis como cidade do coração, mas através do vereador Adair Otaviano me tornei cidadão divinopolitano. Aproveito também para cumprimentar, né, aos telespectadores da TV Câmara, aqueles que nos ouvem, né, a todo o público presente aí, as lideranças comunitárias, vejo aí grandes líderes, né, que movimentam aí diversas frentes aí na nossa comunidade, seja na área do meio ambiente, da comunicação, na defesa da criança e do adolescente. Então, também cumprimento os senhores, tá, e tem o meu abraço e carinho. Mas o objeto da nossa vinda nesta casa hoje se deve até em razão de uma reunião que tivemos na última semana na delegacia regional, né, afeta aí a apuração e a investigação aí, né, de crimes cibernéticos, né. A apuração deste tipo de crime, né, no âmbito da Polícia Civil, ela é distribuída de acordo em razão da matéria, em razão do tipo de crime que ele é indicado, ele é rotulado em tese. Cito, por exemplo, se é um crime contra a honra, é distribuído, né, para a delegacia, via de regra, da delegacia do Juizado Especial. Se é um crime envolvendo aí criança e adolescente, distribuído à delegacia de orientação e proteção à família. Então, é importante destacar que o crime cibernético, né, ele pode ser praticado de N formas, né, desde um crime contra a honra, um crime patrimonial, um crime que choca também, que é o crime sexual, e muitas das vezes praticado contra as nossas crianças e o adolescente. E a Polícia Civil, que eu registro perante essa casa, que temos aparatos técnicos e apropriados para apuração desse tipo de infração. Em que pese as dificuldades lógicas, né, de apuração desse tipo de crime, há meios, sim, logicamente, de apuração. Eu aponto as dificuldades, mesmo porque em razão dos meios de execução desse tipo de crime, pois os autores muitas das vezes se escondem através de fakes, de perfis falsos, seja em redes sociais ou até em telefones, para a prática desse tipo de crime. Mas há meios, sim, e registro o meu compromisso, né, que a gente apure. Porque há uma máxima, né, dentro do direito, não apenas no direito penal, que eu registro perante essa casa e a toda a sociedade divinopolitana, que né, é uma máxima de bom senso e razoabilidade, que o meu direito termina quando começa o do outro. Né? Ou seja, as liberdades postas na nossa Constituição, elas possuem freios. As liberdades que temos na nossa Constituição, elas não são absolutas. Elas são logicamente relativas, até mesmo em razão do equilíbrio social, que é a necessidade, né, de existência na nossa comunidade. Então, eu registro mais uma vez, presidente, o meu compromisso de recebimento de qualquer demanda por parte desta casa, né, seja da casa ou de qualquer dos senhores vereadores, de dar andamento na apuração deste tipo de fato. Logicamente com muito equilíbrio, né, com bom senso, sem na verdade, sem precipitações, logicamente, até para que não sejamos injustos. Eu faço essa ponderação, tá, até para deixar claro a todos os presentes que o trabalho da Polícia Civil ele é tecnico-científico. Essa fala ela está afastada de qualquer sentimento político, mesmo porque eu não sou filiado a partido político e não tenho qualquer pretensão política propriamente dita como a dos senhores ou a concorrer a qualquer cargo eletivo. A minha fala ela tem um intuito, uma fala né, científica, para apuração desse tipo de crime. Registro, é complexo, mas há mecanismos, né, para apuração desse tipo de infração. E aproveito também perante essa casa para notar, né, que a Polícia Civil, além da apuração desse tipo de crime, os crimes cibernéticos, temos aí atribuição com assentamento constitucional para apuração de outros tipos de infração penal, como homicídios, roubos, furtos, que com base em assentamento constitucional, né, a Polícia Civil tem uma atuação específica, que é a atuação pós-crime, ao contrário da Polícia Militar, que atua antes, né, ou seja, atua no processo de prevenção de crimes. Em Minas Gerais, por uma escolha constitucional, temos aí que a Polícia Civil também é responsável pelo registro e licenciamento de veículos e também pelo processo de habilitação. E permita, presidente, registrar perante essa casa, temos aí uma das delegacias de trânsito.
Concedo mais 2 minutos.
Agradeço, presidente. E registro também que temos as delegacias mais eficientes em termos de produção de documentos de veículos, produção de emissão de CNHs. Os últimos tempos aí temos aumentado e muito a produção das nossas delegacias, em que pese aí as dificuldades que temos quanto a efetivo, mas mais uma vez agradeço a sensibilidade de cada um dos senhores vereadores, que ao final de cada exercício votam os orçamentos aí, e com base nesse orçamento são destinadas rubricas específicas para o custeio de sessão de estagiários, sessão de servidores, prestação de alguns serviços, como a remoção de corpos na cidade, cessão de espaço para realização de necrópsias, dentre outras parcerias. Tá? Eu então registro aqui a minha gratidão a cada um dos senhores em nome da Polícia Civil, pois ao final de cada exercício aprovam, né, autorizam que o Poder Executivo custeie esse tipo de evento para nós. Né, e após submetidas às contas do município, também aprova, né, ou seja, existe uma conta prestação razoável aí, da Polícia Civil, uma conta prestação em serviços que são revertidos à comunidade. Então, mais uma vez, agradeço, presidente, o espaço colocado. Se eu não me fiz claro aí algum dos senhores, me coloco à disposição, seja aqui ao final da minha fala ou na delegacia regional. Aqueles que me conhecem sabem que não precisa de agendar horário, eu trabalho, tá com as portas abertas, tá? Me coloco à disposição dessa casa e de toda a comunidade. Muito obrigado.
Nós queremos agradecer ao tribuno Dr. Leonardo Pinho. E passaremos agora a palavra para passo a palavra agora aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde ao Dr. Leonardo Pinho, que ainda está aqui na Câmara e veio fazer um discurso bem ponderado sobre redes sociais. E é isso que tem acontecido. O problema é quando a gente tem profissionais da área jurídica cometendo crime na rede social. Porque quando é eu, que sou é médico, é o Zé Luiz, que é farmacêutico, o Cleitinho, que é empresário, agora você ter um advogado ou alguém da área jurídica comprometendo e se comprometendo na rede social, aí que é o problema. Aí que a gente fica horrorizado, porque quando é um de nós, aí a gente pode alegar que nós não temos informação. Mas quando a gente é da área e comete o crime, aí que é pior. Quando a gente coloca vereadores no mesmo balaio, é como se nós colocássemos a palavra médicos no mesmo balaio, advogados no mesmo balaio, prefeitos, governadores, no mesmo, não. Tem que dar nome. Tem que deixar de ser cara de pau, santinho do pau oco, pôr Bíblia debaixo do braço e pregar em religião e depois meter o pau em Facebook. São caras de pau. Aí é que a gente generaliza. Foi isso que o Dr. Leonardo veio falar aqui. Mostrem a sua cara. Pratiquem o crime realmente integral. Não pratiquem pela metade, não. Então, quando a gente fala políticos ladrões, nós estamos falando de 1 a 100%. Não é. Advogados corruptos, nós estamos falando de 1 a 100%. Não é verdade. Motoristas ruins, nós estamos falando de 1 a 100%. Jornalistas ruins, nós estamos falando de 1 a 100%. Médicos ruins, nós estamos falando de 1 a 100%. E não é. A generalização é a pior das coisas que podem acontecer num país democrático. Né? Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Totalmente. Mas o Dr. Leonardo estava me explicando ali algumas coisas que podem e outras que não podem. Por exemplo, né, vamos dar o pior dos exemplos, né? É, a gente está cansado de saber que nós temos aí, ó, um presidente, ex-presidente recluso. Fazer uma foto desse ex-presidente com mala de dinheiro falando assim, ó, ladrão. Ele acabou de me explicar, isso não pode. Porque está atentando contra a honra, mesmo que o cara for mesmo lá, está lá preso. Não pode, é defamatório. Você está atentando contra a honra dele. Então isso é crime. Né? E isso a pessoa tem feito, é toda hora, lá no Facebook. Né? Você vai ali, numa rede social, ou no seu Facebook, e compartilha. Dr. Leonardo acabou de me dizer, você está praticando crime igualmente quem lançou na rede. Porque você está colocando assim, ó, compartilhe. Esse compartilhar, você está dando assim, sou favorável a essa figura. Então, a gente não deve compartilhar uma coisa que a gente não tem certeza. A gente não deve colocar no nosso Facebook uma coisa que não é realmente o real. É isso é que vem dizer crime. Fazer uma montagem de uma pessoa, ou então colocar a vida dela privada, o que ela tem direito de fazer. Porque o único espaço que a gente tem privado é a casa da gente. O resto não tem nada disso, não. É o único espaço. Vai uma pessoa lá dentro da sua casa, te faz uma foto, te faz um vídeo. O problema não é quem pôs na rede social, não. O criminoso é quem foi dentro do seu espaço, é quem invadiu o seu espaço, é quem invadiu o seu momento e colocou lá a sua foto, o seu vídeo na rede social. É atrás desses criminosos é que a Polícia Civil está atrás. Dessas pessoas que invadem o espaço privado, né, e estão atrás. É agente público, nós, pessoas públicas, não está falando público. Não existe isso, mas a única local que é privado é dentro da sua casa. Lá dentro você não é público, não. Lá dentro você é privado, que é seu. E aí tem acontecido coisas aí do Arco da Velha, como nós estamos percebendo em todo o país. Mas eu acho que valia a pena essa discussão. Ela não pode os vereadores terem saído daqui e ido até a delegacia sem registrar queixa, porque não houve registro de queixa. Não pode você que está em casa ser inibido de qualquer ato democrático que a legislação do país admite. Isso não pode. Isso não é ato inibitório e não foi isso que os vereadores foram fazer. Foi o contrário. Eles foram lutar pelos direitos de vocês, que também são agredidos em redes sociais, e não tinha quem gritar. Então, essa bancada de vereadores que foi atrás do delegado Leonardo Pi, que representa a 7ª região, foi para lutar pelo seu direito. Não foi para cercear o direito de ir na rede social e falar: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você tem direito de não gostar. Você não tem direito é de defamar. Isso é que é crime. Então, o Leonardo veio cá explicar isso aqui para nós. Que os vereadores foram lá reivindicar por você que está em casa, que põe uma foto, que põe uma notícia que não é verdade sua na rede social. Isso é crime, isso é defamação, isso não pode. Então, foi isso que os vereadores foram. Mas eles não foram lá, hora nenhuma, cercear o direito de liberdade, como já tem pessoas falando aí pela rua, que os vereadores foram na delegacia porque foram cercear o direito de expressão. De jeito nenhum, foi o contrário. Eles foram lá, foi para ampliar o direito de expressão, mas para poder controlar a sua dignidade. Ela não pode ser exposta. A sua vida pública, ela não pode ser exposta. Mas está falado aí, Leonardo, doutor Leonardo, foi muito bem seu recado. Agora vamos lá, coisa importante. A cidade do já teve, realmente, agora já teve aeroporto. Já teve, não tem mais. E aí, a CID, né, que tem, compensa até a gente saber o que significa a CID, o nome é amplo, então por isso que eu escrevi, né, Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis, cujo presidente é o Léo, Leonardo, conhecido como Léo Gabriel. Leonardo. O Leonardo, na CID, junto com esses empresários de todos esses locais, ó, comércio, agropecuária, indústria, serviços ademais de Divinópolis, estão tentando fazer serviço de secretário. Você tem base uma coisa dessa? A incompetência, a ingestão de alguns secretários tem levado organizações como é da nossa cidade, um grupo de empresários, como é o presidente lá da CID e os demais que a compõem, querem assumir o aeroporto. Ô gente, isso é o fim dos tempos. E você sabe o que é que estão esperando? Esse grupo que move a cidade, que é o sangue da cidade, que dá emprego, que dá dinheiro, que faz o capital gerar, está esperando a prefeitura marcar com eles. O líder do governo está aqui, não, mas está ali dentro em reunião. Ah, está aqui. Está mesmo, está ali. O líder do governo está aqui na nossa frente. E aí, Léo, o líder está sendo comunicado aqui agora, ó, que vocês, empresários, cujo segmento o líder defende, graças a Deus, porque são pessoas amigas dele, precisam de uma reunião com o prefeito o mais rápido possível para poder agendar, pegar o aeroporto para os empresários de Divinópolis fazer a manutenção dele. Ô, gente, chama parceria para o privado. Tem gente que lá em Sucupira não conhecia isso não, mas agora Sucupira, aqui em Divinópolis, não pode deixar acontecer isso não. Como é que tem uma pasta, que tem um secretário, ele, secretário, que tinha que correr atrás da CID, ele, secretário, vereadores, é que tinham É que tinha que ir lá falar, senhores empresários, agropecuaristas, industriários, vem cá, será que não tem possibilidade de vocês fazerem manutenção? Não, é o contrário, não partiu da prefeitura e nem do secretário, não. Os empresários é que partiram à vontade de não deixar as cidades deles voltar lá para Sucupira. Então, Léo Gabriel, você, o pessoal da CID, os empresários dessa cidade, os agropecuaristas, os industriários, as empresas, os comércios, não querem deixar Divinópolis ter jardineira de novo. Nós queremos ter avião. Jardineira era em Sucupira. Era no tempo do Dorico Paraguaçu, que construía cemitério em cima do rio. Agora, nós não estamos mais em tempo de jardineira, não. Nós estamos em tempo de avião. Mais dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
Então, se tiver gestor que está querendo pegar a jardineira, não vai ser aqui em Sucupira, não. Sucupira acabou. É só lá nos estandes da Globo. E se quiser rever, clique no Globoplay Sucupira, que vocês vão rever, né, o Dorico Paraguaçu e Sucupira. Aqui não. Aqui nós não quer jardineira mais não, senhor secretário de Desenvolvimento Econômico. Aqui a gente quer avião. Aqui a gente quer avião e é dos bitela. Não é teco-teco só não. Tem espaço para todos. Mas nós queremos é viajar para Campinas, para o exterior, ligar Divinópolis ao mundo. Jardineira não cabe aqui mais não, secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu vou te contar uma coisa, a Ordem de Peroba é o que menos falta na gestão atual. Mas o Ordem tem que engrossar, o de Peroba é pouco. Então, como que pode, hein? Eu não esperava menos dos empresários, dos agropecuaristas, dos industriários, dos comerciantes de Divinópolis, eu não esperava menos não. Porque eles não estão a fim de jeito nenhum de deixar Divinópolis ganhar o título que a cidade já teve. Não, eles estão querendo retomar, continuar. Então essa dívida, que era 18 meses responsável pelo governo passado, mas não toca moinho, vento, passou, acabou. É a justiça que tem que cuidar do governo passado, não é a gente não. Pagar a dívida de governo passado é burrice, é renegociar. É renegociar e deixar o ministério por cravar o creu nele. Era daí para frente, mas nós não tivemos até agora gestor para isso. Mas de toda forma, a CID, muito obrigado. Vocês estão fazendo o papel de secretário de Desenvolvimento Econômico. Viva a CID. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que nos dá a honra de estar aqui nesta casa nesta tarde, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando o tribuno, Dr. Leonardo Pio, nosso delegado, competentíssimo, e queria primeiramente agradecer as pessoas que me desejaram pronta recuperação de saúde, o Edson de Souza, que fez questão de me ligar, muito obrigado, estamos aí voltando a trabalhar, no mesmo estilo, procurando falar menos e trabalhar mais. Né? É nesse trabalho que eu fiz assíduo ali no bairro Afonso Pena, na questão do trânsito, que é uma questão muito complicada, senhor presidente, foi colocado um semáforo ali na Tiradentes e teve que se tirar um ponto de ônibus que havia ali, pelo fluxo de veículo que tinha, né? E a gente tentou de todas as maneiras colocar um ponto mais próximo possível, próximo ali ao Jardim das Acácias. Fizemos ali várias tentativas e foi colocado um provisório pouco acima e desceu o ponto do Afonso Pena. Mas isso, pela pesquisa e pela falta de segurança que esse local trouxe, o ponto vai ser voltado ali para o alto do próximo à Praça São Sebastião. Então está voltando o ponto ali do bairro Afonso Pena e também vai ser feito nessa noite, se o período não chover, né? Vai ser feita a pintura estatigráfica ali do local. Queria agradecer a CETRANS pelo trabalho feito ali de mobilização e também de ouvir as pessoas, né? Nós fizemos um trabalho de abaixo-assinado, trabalhei junto com a comunidade, que é da maneira que eu gosto de trabalhar, sempre trabalhei quando era presidente de bairro e eu volto a trabalhar dessa maneira também. Senhor presidente, estive ontem lá na Setop em Belo Horizonte para entregar um ofício em mãos ao secretário Murilo Valadares. Na oportunidade ele não pôde me atender, mas Laís, sua assessora, me atendeu e eu tive a oportunidade de relatar para ela a necessidade de uma segunda via de acesso no bairro Candelária e Jardim das Oliveiras, que seria ali na rua Maria Pinto da Silva. Esse projeto, eu fiz ele solicitação através da prefeitura, que seria a pavimentação asfáltica de 3 quarteirões, né, que vai ligar a 050, ali a rua Martinho do Amaral, onde seria o segundo acesso de saída e entrada do bairro. Todavia, a prefeitura, sem dinheiro para isso, a gente está quase que certo essa parceria com a Nascente das Gerais. Queria que o Cama mostrasse aqui o projeto. Eu fiz questão de entregar uma cópia dele. Está aprovado pelo DR, aprovado pela Nascente das Gerais, faltando somente o aval, o deferimento por parte da CETOP, né, do senhor Murilo Valadares. Então a gente está muito esperançoso, senhor presidente, que o senhor Murilo Valadares venha sensibilizar com este projeto, que é um projeto necessário, para que não ocorra o que está ocorrendo lá no Jardim das Oliveiras Candelárias, com essas obras da Copasa, uma via só, um transtorno que está trazendo ali. Então a gente vê que se a Nascente das Gerais começar as obras e obstruir aquela única entrada do Candelária, vai ficar sem entrada e sem saída. Então, até o Capone está aqui presente, queria cumprimentar, é a rua dele lá, viu, Capone? A gente está empenhado e eu tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha, esse trabalho lá, aquela região lá vai ser beneficiada. Senhor presidente, queria também estar falando da reunião com a Suplan, semana retrasada, onde fiquei satisfeito, foi publicado dia 7, no Diário Oficial, a liberação, a licença ambiental para que a Nascente das Gerais prossiga as obras de duplicação dos outros trechos que estão parados, ali do bairro Icaraí, ali próximo ao Rio Pará. Então está liberado, acredito que as obras retornem agora, essa semana já estarei lá com o Thiago Valandos, da Nascente das Gerais, fazendo uma visita no local para a gente já acompanhar essa tão esperada obra. A licença ambiental então já foi publicada no Diário Oficial. A gente empenhou tanto por esse trabalho, eu queria jubilar com toda Divinópolis por essa vitória. Senhor presidente, queria também estar convidando toda a região do bairro Icaraí 1 e 2 para o primeiro mutirão da campanha em combate à dengue, semelhante ao que nós fizemos lá no Serra Verde, fizemos também lá no Jardim das Oliveiras, Candelária. Vamos estar fazendo sábado, dia 14, lá no bairro Icaraí 1 e 2. É um trabalho da Vigilância Sanitária, que tem o apoio desse vereador. Nós estaremos fazendo uma panfletagem durante essa semana, educativa. E no sábado, de 8 às 12 horas, a Vigilância Sanitária estará acolhendo. As pessoas colocam para fora balde, tambor, esses objetos que possam acumular água e se tornar criadouro do mosquito da dengue. Então nós estaremos no sábado, dia 14, de 8 às 12 horas, fazendo esse trabalho lá de conscientização e efetivamente uma limpeza no bairro. Essas são as minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Gostaria, antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa despachar no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, neste exercício, honrado e querido vereador Josafá, senhores e senhora vereadora, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela net, o meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o tribuno, o doutor Leonardo Pinho, esse operador da segurança pública, esse homem que é reconhecido e querido dessa casa. E um fato interessante do doutor Leonardo Pinho, que ele dirigiu ao plenário da Câmara,
chamando todos os componentes pelo nome. Todos os componentes, doutor Leonardo dirigiu pelo nome parlamentar. Isso mostra a interação da autoridade com essa casa e o respeito, porque as coisas têm nome. Eu fiquei encantado de ver isso. Me lembrou de uma reunião que o Cleitinho fez no ano passado, que ele deu uma palavra para cada um adjetivo positivo, que a reunião também foi histórica, o vereador, próprio vereador Cleitinho, esse vereador querido, né, esse vereador meigo, que tem uma ternura na fala, foi assim uma coisa paralela. Senhor presidente, eu queria aqui falar de um grande artista conhecido de Divinópolis, um grande cidadão, o cantor Capone. Eu gostaria que a Câmara focalizasse o Capone e a Selma, sua esposa. Estão ali? Né? O Capone, além de um grande cidadão, sua esposa Selma, ele é uma pessoa muito querida. Ele é querido, muito amigo do vereador Sargento, muito querido da região ali do vereador Sargento, muito amigo do vereador Zafar. Aliás, o Capone é amigo de todos os vereadores aqui. Mas aconteceu um fato que só no Porão do Céu acontece. Nessa cidade mágica que nós chamamos de Porão do Céu, o senhor Ailton, que se falar Ailton ninguém sabe, não é o Capone, só tem um, ele foi tentar resolver uma coisa e resolveu. A prefeitura foi lá e notificou ele. E saiu no jornal Agora, saiu no portal Centro-Oeste, saiu na Integração, no SBT, nas redes sociais. Eu mesmo gravei um vídeo em defesa a esse cidadão, a senhora Selma, deu quase 9 mil acessos só no Facebook e mandei para toda a minha linha de transmissão direta, que é um absurdo o que eu tenho de mundo virtual. É um absurdo! Então eu fiz um ofício, número 074, pedindo ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Renato, que convoque a secretária aqui, para explicar onde está a lei, como é que pode ser multando, se a prefeitura não resolve. Ele gastou dinheiro dele, senhor presidente. A prefeitura foi lá e notificou ele. E como, por exemplo, isso foi muito questionado nas redes sociais, de que essa secretária, ela vinha aqui, e ela será muito bem recebida, porque ela tem que fazer o que a lei manda. Nós vamos convidar todos os vereadores, porque agora nós temos um grupo só dos vereadores. Enquanto tinha pessoas que não eram vereador, o grupo não estava unido. Mas agora nós temos esse grupo aí, e com toda certeza, pela amizade e pela agressão ao casal Capone e Selma, a secretária vai ter que dar as explicações. Senhor presidente, eu queria fazer minhas palavras de Kierkegaard, o grande teólogo que diz o seguinte: Deus dá tanta liberdade aos seus filhos que corre o risco de perdê-los. Essa casa não quer tirar a liberdade da imprensa, das redes sociais, não. Mas essa casa não vai aceitar bandido e bandida atacar e inventar algo que não condiz com a verdade. Ninguém quer tirar a liberdade da imprensa. Eu me encurvo perante a imprensa. Eu me encurvo perante a imprensa. Mas blogueiros, cafajestes, bandidos, mentirosas e mentirosos, transvestidos de jornalistas, isso tem que ter um basta. Agora a pessoa chega na rede social e posta aqui: vereador Edson Souza é corrupto, recebeu dinheiro da Transit. Salvei vários artigos. Vários ligaram para mim: ó, vereador, você me desculpa. Desculpa lá no nome da capa preta agora. É lá. Você foi pensar com as mãos? Salvei. Vereador corrupto, me puseram com malas de dinheiro. Inventaram. Agora vários me ligaram. Ô, vereador, eu não sabia que era você, não. Aí, então, se fosse o Demiro, o Zé Luiz, o Neco, podia. O cara escuta o galo andar, eu posso ter o defeito que tem, mas não sou corrupto. Ontem eu liguei para o Felipe da Transcide, porque aqui não está o consórcio Transoeste. Tem a Transcide. A Transcide vai ter que manifestar, senão vai ser convocada aqui. Eu não tenho medo desse presidente da Câmara, esse Adair. Eu não tenho medo do Galileu, do Fausto Barros. Eu não tenho medo de um dos senhores. Sabe o que é? Eu não entro em trem errado. A coisa que eu mais tenho gastado ultimamente é dinheiro com advogado. Mas lá vai. Assina um cheque, assina outro. Assina um cheque, assina outro. Hoje foi mais 5 cheques. Mas o meu nome, a minha imagem, quem tentou brincar vai pegar o dele. Tem mulher, eu tenho filho. Está aqui. Eu não tenho vergonha, não. Eu queria que o bandido que escrevesse isso, que escreveram, viesse aqui. E na hora que eles viram com quem estava mexendo, me ligaram. Ô, vereador, você me desculpa. Ô, vereador, mas salvei todos o que eu pude. Vão responder por esse crime. Por esse crime. A minha vida, depois do dia 21 de dezembro, foi uma casinha de caboclo armado. Nós temos uma CPI agora instalada, que foi lida hoje. O presidente vai ter que entrar no quadro e 2 dias para instalar ela. Nós vamos apurar algumas coisas. Quem não deve, não teme. E as pessoas, eu fui inocentado. O vereador Adair foi o presidente da comissão, ele sabia que eu era inocente. E veio um cidadão aqui com 3 CD, entrega um para o Adair e ele aceita. A Janete e o Cleitinho ter aceitado, eu até entendo, porque eles não eram vereador em 2011. O presidente jurou, quando ele tomou posse vereador, de cumprir os preceitos constitucionais. Armaram uma casinha de caboclo que um blogueiro pôs lá, irmão, esse mesmo blogueiro que em 2011 tem todo armado falando que era uma pessoa honesta. Olha como é que o jogo é pesado. Desses cafajestes, desses bandidos. Sabe o que é que eu falo que eu quero? É que eu não tenho algema. Eu como uma carninha moída de segunda, ando a pé, divido as contas, mas não entro em trem errado. Não entro em trem errado. Eu venho tomando pancada desde 21 de dezembro. Até falar de jogar carro em cima dos outros, armaram pra mim. Nós vamos chegar numa fase, vai demorar a verdade vindo aqui 5, 6, no máximo 1 ano, segundo nosso advogado. Tem gastado dinheiro. Não tem vergonha de falar isso com a cesão. Mas quando você mexe com gente que não tem índole, que tem um perfil criminoso, você tem que formar um grande advogado criminalista. É porque com gente doente que você está mexendo, gente covarde, gente que te ataca a honra. Eu tenho sido atacado por algum segmento da imprensa de Divinópolis de 8 em 8 dias. Mas aqui vocês vão pegar. Aqui a senhora e os senhores vão encontrar.
Concedo mais 2 minutos.
Mais 2 minutos, senhor presidente. Vão encontrar. Quando chegando aqui agora, as pessoas chegam, vêm aqui para falar de transporte coletivo, introduz um fato errado e vem me chamar de ladrão, preparando para um blog, armar tudo e julgar nas redes sociais. Turma de cafajeste!
turma de cafajeste, armaram. Mas a semana que vem vocês vão ter surpresa. Você sabe o que que é? Mexer com uma pessoa dessa é difícil. A semana que vem vai ter surpresa essa casa, porque aqueles que estão fingindo de morto, que está dando um de santo, vai ser chamado para vir para a arena. Esse segundo andar, essa casa, e pessoal que está vestido de cordeiro, mas no fundo é um dragão. O que eu queria aqui é agradecer o jornal Agora e toda a imprensa, que de todo o segmento da imprensa de Divinópolis, só um blogueiro que pôs uma coisa requentada lá de 2011. Esse mesmo blogueiro que me chamou de honesto, esse mesmo blogueiro que fez, esse mesmo presidente que está aqui hoje, que foi o presidente da CPI e mandou ativar por falta de prova, e fez um decreto legislativo me inocentando. Está difícil. Mas uma coisa, com toda certeza, meus eleitores, meus amigos, a verdade vence e os cafajestes vão pagar. Obrigado.
Cumprimento o nobre Adil Edson Souza pelo seu pronunciamento. Não poderia deixar de registrar a presença aqui da Fabacorte, através do seu presidente Israel e da vice-presidente Dona Ivone Morato. Seja bem-vinda, Ivone. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente de exercício, caro Josafá Anderson, a qual fico feliz, né, em ver em bom estado, com saúde, assim que a gente quer ver, né, não só como amigo, mas também como parlamentar que trabalha bravamente pela nossa cidade. Tem toda a nossa admiração e respeito. Também aqui as pessoas presentes nesta casa, funcionários, pessoas que nos assistem ao vivo pelo canal 13, através da nossa TV Candidez, onde a cidade tem muito mais espaço. Bom, senhor presidente, gostaria de fazer o registro no momento oportuno, na hora, né, da fala do partido, aqui cumprimentando ao deputado federal Jaime Martins pela filiação ao nosso partido, o PROS. Agora o PROS recebe mais uma força, mais uma liderança, o Partido Republicano da Ordem Social, e é claro, assim como qualquer outro membro, mas com todo o peso da sua força que traz para o partido, nosso cumprimento e desejo de felicidade e sucesso ao deputado federal Jaime Martins. Bom, senhor presidente, agora vamos ao que interessa. Na tarde de hoje, gostaria de chamar a atenção mais uma vez para o assunto que deixa os moradores, principalmente moradores da região nordeste da cidade, um pouco aborrecidos, aliás, mais que aborrecidos, né? Muito tristes com esse assunto da Copasa, que faz obras por toda a cidade e sequer soltou algum tipo de nota informando a população. E os moradores, na dúvida, até às vezes confundindo as coisas, acaba caindo também nas costas do poder público, que até então o momento nada tem a ver, a não ser com a pressão para o início dessas obras que acontecem, através da CPI que foi instaurada nessa casa, aos vários tipos de pressão que aqui fizemos, né, e aqui com o trabalho incansável de todos os vereadores. Nós pedimos informações sobre o cronograma das obras de ampliação da rede de esgoto que estão acontecendo, esses coletores que levam até onde está sendo construída a ETE, a extração de tratamento de esgoto, lá no bairro Candelária. Um exemplo disso é, estamos vendo aí obras, muitas delas no bairro Manuel Valinhas, um bairro muito frequentado, até porque ali está a Faculdade Pitágoras, então muitos que passam ali pela Rua da Ponte, né, intitulada a Rua Cruzeiro, a Avenida Antônio Neto, entre outras, a própria Pitangui, já no bairro Candelária, entre outras vias da cidade, totalmente quebradas, né, por essas obras. É necessário fazer isso, né, quebrar o asfalto e tudo. Mas a Copasa não passou nenhum tipo de informação como seria esse cronograma. Faltou publicidade, publicidade que cobramos tanto aqui, seja dentro da CPI, seja no nosso trabalho na imprensa, que não aconteceu. E às vezes causa-se, cria-se desgaste totalmente desnecessário. E mandando então, questionando a diretoria da Copasa, fomos respondidos hoje pela manhã da seguinte forma pelo superintendente da Operação Centro-Oeste, senhor João Martins de Rezende, que sempre nos atende muito bem, né, até popularmente conhecido como lá na Copasa pelo seu brilhante trabalho, mas hoje a gente sabe disso, é um testa de ferro, porque às vezes é o único que vem aqui e dá cara a tapa perante a população, mas sempre nos atende muito bem. Estão feitas as recomposições, tanto poliédrico, tanto asfáltica. Hoje está em execução a recomposição na Rua Cruzeiro,
informando exatamente aos moradores do bairro Danilo Passos, Manuel Valinhas, aquela região ali da cidade onde estão feitas ali essas obras. Com execução na base, digo moradores do bairro Danilo Passos, porque muitos usam ali a Avenida Cruzeiro, né, para passar ali, sejam a pé, de carro, então a gente sabe ali que é uma rua de grande fluxo de pessoas. Também a imprimação e aplicação da massa asfáltica que está sendo feita na Avenida Antônio Neto, mas obras estão tendo início hoje, terça-feira, dia 10 de abril, né, e devem perdurar aí por mais um tempo no bairro. Então, portanto, paciência aos moradores do bairro Manuel Valinhas, estamos cumprindo a nossa parte, que é de fiscalizar, que é de cobrar da Copasa, e é claro, ao término das obras, já sendo então informado a este vereador, a esta casa, nós vamos então voltar até o local, logo onde passamos, obviamente, também, todos os dias, afinal de contas também, além de representarmos morando nessa região, a gente vai falar isso aqui, vamos trazer todas as notícias e cobrar da Copasa, se for preciso, de notificar, de ir atrás, de buscar soluções, até que os moradores fiquem totalmente satisfeitos com a obra, aí sim, traremos aqui, espero, boas notícias e não mais críticas à Copasa, quanto a essa falta de informações. Assim como comunicou o vereador, poderia ter comunicado a população através das redes sociais, porque a população não sabe de quem que seria a responsabilidade. Então a gente passa de total responsabilidade da Copasa essa recuperação, tanto poliédrica quanto asfáltica. Onde as ruas da Copasa está fazendo essas obras, ela tem que recuperá-las e tem que deixá-las da mesma forma antes de ter pego. Então, antes de ter tido início essas obras. Ponto aí nesse assunto. Gostaria de salientar também, novamente aqui, o compromisso dessa casa e especificamente na parte fiscalizadora, que nós não estamos aqui para fazer obra em momento algum. Claro, a gente pede e reivindica, mas principalmente para fiscalizar essa empresa que até hoje não mostrou nada. Não estou aqui apenas passando uma notícia copada, até porque se for para tomar um lado, a gente sempre tem aqui o lado do povo, e é de fiscalizar, que é de brigar por vocês, né? E jamais vou ficar ao lado dessa empresa que só usurpa o cidadão divinopolitano e que a gente sabe que vem coisa muito pior por aí, principalmente quando essa taxa for totalmente cobrada. Então gostaria, esse início aí dessas obras, se deu muito também a realização da CPI dessa casa, esse progresso que teve, essa verdadeira pressão que a Copasa tem passado aí nos últimos dias. Senhor presidente, também gostaria de aqui retratar minha ausência na reunião da última terça-feira, dia 3, após isso tivemos uma reunião interrompida nessa casa, onde apenas usei a palavra como presidente de comissões, a qual estava realmente representando na última terça-feira, reunião que já estava programada e protocolada nessa casa, já há 3 semanas atrás, com documentação. Então as pessoas que distorcem às vezes as imagens nas redes sociais, sem mesmo saber do que se trata, eu, graças a Deus, sou um vereador jovem, que não falta pique para trabalhar, assim como o Zé Luiz também, que é o mais experiente de nós, que não falta pique para trabalhar, né, Zé Luiz? Idade não diz nada, mas eu, novo, eu me sinto muito mais na obrigação. Então quando a gente está brigando, está em outro lugar, não necessariamente esteja aqui na Câmara, se eu falto aí da reunião, eu falto com justificativas plausíveis, diferente de vereador que vai fazer faculdade fora, que vai fazer curso em São Paulo. Então não devo satisfação para vereador, devo satisfação para o povo da minha cidade, está tudo documentado, quem quiser saber sobre a minha vida, sobre o meu posicionamento, está tudo lá nas redes sociais, inclusive já apresento para você que sou totalmente contra, já estava lá posicionado na internet 2 semanas antes, então não tem problema. E quando o prefeito quer passar qualquer tipo de projeto aqui na casa, deixa eu te falar, vem 1, 2, 3 vezes, quanto for de interesse do prefeito, vai passar. Isso aqui, minha pouca experiência política já diz isso. Então, não é porque o Roger faltou, não é porque A, B, C faltou, tá? Então, cada um vota de acordo com a sua sã consciência. Agora, conversa fiada de internet, agora também de vereador dentro da casa, cada um faz seu trabalho. O Roger está aqui trabalhando todo dia, só vem me procurar no meu gabinete. Você não vai dar só um pulinho ali no, na rádio ali do lado, na parte da manhã, de 7 às 9, que você também me encontra. Fora isso, você me encontra a hora que você quiser, nas ruas de Divinópolis, seja aqui. Eu não estou trabalhando para mim, em prol do meu particular, não. Estou trabalhando pela minha cidade. Então, chega de picuinho, vamos trabalhar para o Divinópolis. Cara, que chatice, toda reunião. Agora é vereador abrindo a boca para falar merda, e ele torna a falar de novo, e vai falando. Chile quenta, tem que parar de ser chile quenta. Tem que parar. É vereador que eu estou falando, tá? Não, com todo respeito aqui a Janete, às vezes acho que o que eu falo, falando o tema aqui feminino, mas não. Estou falando aqui para vereadores que preocupam mais com a minha vida que a vida de outro. Agora, te falar uma coisa, a gente faltar aqui de uma reunião para trabalhar pela cidade e ser criticado, me pergunta, que dia com um vereador desse aí que falou, trabalhou, saiu da cidade de Divinópolis para fazer alguma coisa. Então vamos poupar o tempo aqui, que sempre a gente sabe que é caro na TV Câmara, mas a gente tem que também retratar aqui para o nosso telespectador, para você, cara amigo, seja leitor, seja um aqui, até o crítico ferrinho do nosso trabalho, a qual também acho que deu satisfação. A gente tem que explicar onde estamos e o que estamos fazendo. É só procurar o nosso trabalho e ver a quantidade de indicações, de projetos, sejam protocolados, sejam já aprovados nessa casa, e põe aí na balança para ver quem que está falando e quem que está aqui fazendo. Muito obrigado a todos, senhor presidente, são essas minhas palavras.
Queria parabenizar o vereador Roger Viegas pelo seu pronunciamento e comungo com o mesmo. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, queria estar registrando a presença nesta casa dos 5 vereadores da cidade de Conceição de Mato Dentro, que muito nos honra com a sua presença aqui. Seja bem-vindo à nossa casa, à nossa cidade. É um prazer ter vocês aqui conosco. Seja bem-vindo. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela Net Câmara. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa hoje, fazendo o exercício da cidadania, participando dos trabalhos legislativos. Boa tarde, senhor presidente Josafá Anderson, no qual eu cumprimento a todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. Gostaria de mandar um abraço bem forte para uma amiga minha, a dona Dejanira, lá no bairro Campina Verde, que falou que todas as semanas está de junto com a gente aqui, ó, assistindo os nossos pronunciamentos, assistindo os trabalhos legislativos. Boa tarde, dona Dejanira. Né? Participe mesmo, para só estar cobrando das pessoas certas, no momento certo, as melhorias aí para a nossa região. Gostaria também de agradecer à administração municipal pela operação Tapa Buracos, que vem sendo realizada lá no bairro São Roque, no bairro Tietê, e hoje e essa semana está lá no bairro Campina Verde. Né? Ontem e hoje a operação está meia parada porque faltou material, mas amanhã, segundo a secretária e os diretores lá, o Rodrigo, já estará novamente com a massa asfáltica pronta para retomar os trabalhos. E gostaria também de agradecer a Cláudia pela limpeza lá do córrego, que fica entre os bairros São Roque e o bairro Tietê. Ficou um ótimo trabalho e pode ter certeza, Cláudia, vai proporcionar a maior segurança àquela população que ali reside. A gente sabe que hoje todos os córregos de Divinópolis, infelizmente, é um esgoto a céu aberto. Se a gente não começar a fazer essas limpezas aí para tirar aí o mau cheiro e para correr o mais rápido, a gente vai só acumulando sujeira, acumulando resíduos, isso aí vai causando um mal-estar muito grande a todas as pessoas que moram em torno dos ribeirinhos aqui de Divinópolis. Aproveitamos mais uma vez também para agradecer a administração pela limpeza que está acontecendo hoje e também a semana passada e vai acontecer durante toda essa semana no bairro Tietê. Os trabalhadores estão lá, o Edinho, né, a todas as pessoas que se empenharam a estar nos ajudando lá na limpeza desse bairro, que está cheio de mar, está cheio de sujeira, está cheio de lixo, e eles estão lá recolhendo o trabalho, fazendo o trabalho de limpeza lá do bairro. Aproveitando também para agradecer a limpeza da Via Férrea, ali atrás do Posto Prata, ali no final da Rua Goiás, lá perto da trincheira. Foi feito ontem e vai continuar sendo feito. O mato está muito alto. A gente fica até pensando que nós deveríamos mudar o nosso jeito de fazer essas capinas. Né? Deveríamos estudar um jeito de possibilitar, né, a gente fazer essa capina química. Hoje, infelizmente, os meninos vão lá, fazem a capina. A capina dura aí 2, 3 meses. Graças a Deus está chovendo muito. O mato cresce rapidinho, acaba de fazer, chove, aí o mato cresce novamente. Então, nós deveríamos estudar um jeito melhor da gente fazer essas capinas aí na cidade de Divinópolis, porque hoje nós temos só 2 equipes para atender os 200 e tantos bairros que Divinópolis tem. É muito pouco para uma cidade tão grande, e onde a gente tem aí ruas que ainda são terra, aí que o mato cresce mesmo. Na semana passada, algo desagradável aconteceu aqui na nossa cidade, né? Com a matéria vinculada aqui no site da MPA, no dia 27/3, um homem, abre aspas aí, um homem é acusado de molestar passageira durante a viagem de ônibus em Divinópolis. A Polícia Militar realizou a prisão do acusado Marco Antônio Beraldo, de 48 anos de idade, durante uma viagem de ônibus
pela noite de ontem, no dia 27. A garota, de 18 anos, alega ter sido molestada durante o trajeto. Testemunhas afirmam que, no momento em que a vítima adormeceu, o suspeito tocou a perna da jovem e fez movimentos dando a entender que era um casal. Ao acordar e ver o abuso de aproximações físicas, a garota gritou por socorro assim que o autor tentou dar-lhe um beijo no braço. Testemunhas que estavam na viagem se revoltaram contra a cena e acionaram a polícia rodoviária. O acusado foi conduzido até as autoridades policiais e responderá o processo em liberdade. Infelizmente, né? Pensando nesse grave problema que, infelizmente, constantemente acontece, não só aqui em Divinópolis, agora em Divinópolis, antigamente a gente via acontecer no Rio de Janeiro, em São Paulo, aonde que tem aquele acúmulo de gente nos ônibus, né? Hoje a gente já está vendo acontecer aqui na nossa cidade, né? Bem próximo da gente. Nós protocolamos no dia 30/1/2018 o projeto CM09. Né? Eu gostaria também de aproveitar e pedir aos nobres vereadores e que compõem as comissões temáticas aqui da nossa casa que agilizasse para a gente aprovar esse projeto. O projeto é o seguinte, projeto CM09/2018, institui a política de combate à prevenção ao abuso sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do município de Divinópolis. Artigo 1º. Fica instituída no município de Divinópolis a campanha Assédio Sexual em Ônibus é Crime, para combate dos atos de assédio sexual como forma de violência contra a mulher nos ônibus do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo de Passageiros. Consiste em ações afirmativas, educativas e preventivas ao abuso sexual e violência contra a mulher sofridos no interior dos ônibus no coletivo de Divinópolis. Deverão ser fixados em todos os coletivos, no interior deles, um adesivo contendo as orientações acerca das medidas a serem adotadas pelas vítimas de abuso sexual em ônibus para identificação do agressor e efetivação da denúncia perante as autoridades competentes. Artigo 3º. São objetivos da política de ora instituídos: prevenir e combater a violência sexual e atentado ao pudor de mulheres no transporte coletivo, capacitar as empresas de transporte coletivo para a implementação das ações e discussões e combater a violência sexual e atentado ao pudor em mulheres. Inciso 3º. Desenvolver campanhas educativas, informativas e preventivas ao longo do ano com o objetivo de combate dos atos de assédio sexual como forma de violência contra mulheres no transporte municipal. O projeto é o projeto de lei CM09. Eu conto com a ajuda de todos os pares e peço agilidade a todos os vereadores que participam das comissões para nos ajudar na aprovação desse projeto o mais rápido possível. Hoje nós estamos vendo acontecer em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Agora nós estamos vendo aqui pertinho da nossa casa, né, nas MGs aí da nossa cidade, já aconteceu um ato. Então, se a gente começar, principalmente informando que esses atos é crime e que as pessoas podem ser punidas, né, isso aí vai facilitar para a gente educar as pessoas que utilizam o transporte coletivo da nossa cidade. No dia 5/9/2015, depois de muitos convites de diversos partidos, nós resolvemos aceitar filiar-se ao PSD. Foi um convite que o deputado federal Jaime Martins fez à nossa pessoa. O que pesou na nossa decisão de filiar-se ao PSD foi o fato da força política do deputado Jaime Martins na nossa cidade e em toda a região. Jaiminho tem um enorme serviço prestado à nossa cidade. O que seria de Divinópolis sem o deputado Jaime? Quantas pessoas, quantas coisas conseguimos ao longo dos 6 mandatos como deputado federal Jaime? Apoio incondicional ao Hospital do Câncer, abertura do Cefete, entre outras coisas. Por onde andarmos, encontremos a marca do deputado Jaime em nossa cidade. se hoje a nossa situação não está boa, mas sem dúvida nenhuma estaria muito pior sem a presença do deputado federal Jaime Martins no Congresso Nacional. Na última sexta-feira, no dia 6/4, o nosso deputado Jaime Martins desfiliou do partido PSD e filiou-se ao PROS. Nós desejamos boa sorte ao nobre amigo pela nova caminhada. Muito obrigado por tudo que fez pelo nosso PSD e reiteramos a nossa amizade de apoio e estima a esse nobre deputado federal. Convidamos hoje também, é um dia muito importante, senhor presidente, eu gostaria de convidar a todos os vereadores e a todos vocês aí que estão em casa, porque hoje é o nosso amigo Paulo Henrique Ramos, o famoso Tatu de Botas, né? Estará lá na paróquia São Pedro, às 19 horas, numa missa de ação de graças pela cura de um câncer, com muita fé e determinação. Amigo, você... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Amigo, você é um exemplo de fé e superação para todos nós. Grande abraço a você, a sua mãe, a Maria, o seu pai, o João Legário, e a todos os seus irmãos e também a sua esposa, que estiveram presentes nessa luta que você teve contra o câncer. E que Nossa Senhora abençoe você, meu amigo, sempre. E que você continue com muita fé e muito entusiasmo. Então convido a todos, a hoje às 19 horas, lá na Matriz de São Pedro, a estarmos juntos lá com esse nosso amigo Paulo Henrique, para agradecermos pela vida desse nosso irmão. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam nessa tarde, em especial os vereadores de Conceição do Mato Dentro e Três Barras que estão aqui presentes hoje, na tarde de terça-feira. Sejam bem-vindos a esta casa, sintam-se à vontade. Senhor presidente, quero aqui registrar em rápidas palavras e fazer um comentário breve da fala hoje do nosso delegado Leonardo Pijo. Inteligentemente, veio aqui hoje falar sobre crimes cibernéticos, sobre os crimes da rede social, sobre a terra de ninguém que virou hoje a rede social no Brasil e no mundo inteiro. Nós estamos vendo as últimas notícias internacionais que os responsáveis pelo próprio Facebook terão que também prestar esclarecimentos perante ao número altíssimo de fakers que estão pelo mundo afora, dentro dessa rede de amigos chamada Facebook, e que na verdade ela está sendo usada em algumas hipóteses por pessoas maldosas, por pessoas inescrupulosas, pelo lado do mal, para prejudicar o próximo. E não é isso que nós viemos fazer aqui na Terra. Nós viemos aqui era para ajudar o próximo, para colaborar com a vida do próximo, ser amigo do amigo, ser companheiro de um companheiro, fazer a crítica construtiva e ao mesmo tempo construir uma cidade melhor, que é o que nos foi delegado nas últimas eleições de 2016. Nenhum dos 16 vereadores, e muito menos hoje, posso dizer, dos 17 vereadores que aqui estão, 16 vereadores e uma vereadora, foi eleito para querer prejudicar alguém, para fazer mal a alguma pessoa, ou para construir, ou destruir, ou desconstruir algo que seja feito por algum cidadão comum, por alguma cidadã que quer que a sua rua, que o seu bairro tenha melhorias. Seja ela na infraestrutura, seja uma poda de árvore, seja a rede de esgoto, seja um saneamento básico. E está aqui hoje também o Capone, que fez o papel que é do serviço público de fazer. E foi questionado pela fiscalização da Prefeitura Municipal. Porque ele tampou um buraco. Não, ele não tampou um buraco. Ele fez um concreto e bateu no meio da rua. Está errado? Está errado. Essa não é a função dele. Ele é um cidadão, pagador de seus impostos, paga CPTU em dia,
paga sua taxa de iluminação pública dentro da CEMIG, não tem iluminação pública. Esse dinheiro volta para o município e uma licitação que se demora há mais de 4 anos que não se realiza. Incompetência múltipla, tanto da gestão anterior quanto também dessa. Em se licitar o que a população mais clama, que é o quê? Um braço de iluminação. Eu recebi em meu gabinete pessoal lá do portal Recanto dos Pássaros, com duas situações. Além da situação de que toda a extensão da via lateral para se chegar no condomínio portal Recanto dos Pássaros, aí às vezes você está em casa e fala, mas condomínio é coisa de luxo. Não, esse é um condomínio de baixa renda. Esse é um condomínio de pessoas que pagam 400 e poucos reais por mês para morar lá e sair do aluguel. São apartamentos até 70 metros quadrados, se não me falha a memória. Até não, de 70 metros quadrados. Então o que eles vêm reclamar aqui? Primeiro, não tem iluminação pública ao entorno do portal do condomínio. E o ônibus da linha 10, que tem um ponto final no bairro J.A. Gonçalves, todos os horários de sua extensão, em relação aos horários de transporte público que atende o J.A. Gonçalves, o número 10, com ponto final no Recanto do Bosque. Por quê? Porque ele vai até 7 horas da noite no Recanto dos Bosques. Aí escureceu, ele para no J.A. Gonçalves. Ele não segue até o condomínio. Aí a pessoa que não tem iluminação pública decente, para chegar até ela tem que descer e ir no escuro. É no escuro. Está aqui o assessor do Raimundo Nonato pensando ali, fazendo a reflexão do trajeto. Mas é isso mesmo, ela vai no escuro. E aí, o que, que a população desse bairro quer através desse abaixo-assinado que me foi entregue hoje? Ela quer simplesmente que o ônibus, o linha 10, vá em todos os horários, inclusive o pós às 19 horas, até o ponto final, que é o portal Recanto dos Bosques. Essa é a reivindicação. Simples e fácil de resolver. O que, que vai se gastar a mais para isso? O ônibus vai rodar mais ou menos 3 quarteirões para frente para parar na porta. É isso que você vai gastar. Isso é impossível, não? E a outra reivindicação é que a linha 19, que atende e contempla a região da rodoviária do centro, do universitário, ENG, o FSJ, CEFET, descer pela rua da empresa Divine. Diante da nova rota de atendimento dos os condomínios do bairro Marajó, que também contempla os condomínios presentes na região, informam que a situação não os atende de forma favorável. Atualmente, a rua onde se localiza o portal Recanto dos Pássaros encontra-se sem iluminação pública, o que coopera para possível incidência de assaltos e situações diversas, como já aconteceram. Mediante a essa situação, o transporte público que nos atende ainda não contempla todos os horários, o que causa dificuldade e déficit considerável nesse ponto, deixando moradores, crianças, mulheres, estudantes, trabalhadores sob o risco de violência. Existe um expressivo número de moradores que necessitam do transporte na parte noturna, uma vez que existem muitos trabalhadores e estudantes voltando para a sua residência nesse período, o que causa total insegurança em razão da falta de iluminação pública. Portanto, torna-se justificável e necessária a ampliação do horário do transporte público, que contempla no período da manhã e tarde e noite, nos finais de semana, a fim de resguardar os moradores daquela região enquanto a segurança e contribuir também para o bem-estar dos moradores e seus direitos garantidos pelo artigo 6º da Constituição Federal, que são direitos sociais, à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição, necessitando desse modo serem estabelecidas efetivamente. Agradecemos desde então o pedido, que esse pedido se efetive mais breve. Atenciosamente, os moradores do portal Recanto dos Pássaros. Então está aqui. É triste, porque as empresas às vezes
no seu desespero de se fazer um condomínio, porque já se vendeu a maioria dos imóveis na planta, não se preocupa com o pós, o operacional pós. A população que ali vai morar é uma classe com poder aquisitivo menor. Ela naturalmente depende do transporte público para chegar até lá. E o transporte público até vai até lá, só que é só na parte manhã e tarde, à noite não. É a parte que mais necessita, ela não vai. Então por que não vai? É uma das reivindicações. E a outra é a questão específica do ônibus, que vai até próximo, mas não chega. Então cabe aí agora a Secretaria de Trânsito fazer as suas reuniões, seus estudos, suas análises. Por quê? Esse abaixo-assinado contém 300 assinaturas com um pedido da ampliação do horário da linha 10 para o noturno. Padre Eustáquio, J.A. Gonçalves. E também que a linha 19, Serra Verde, Jardinópolis, passe pelos condomínios para atender principalmente os universitários trabalhadores que moram naquela região. Em especial, naquele recanto dos pássaros, existem várias mulheres grávidas. Sabe por quê, comandante Tigrão? Porque aquele condomínio, por um valor acessível de pagamento mensal, ele se tornou uma forma para a família que acabou de casar e a construir o sonho da casa própria, está vendo se tornar talvez um pesadelo. E até mesmo de um estupro, pela falta de segurança daquela região. Print, mas o Divinópolis inteiro está faltando segurança. Mas aqui nós podemos minimizar a falta de segurança, ampliando o horário do ônibus até a porta do recanto dos pássaros, colocando iluminação pública no entorno de uma via que já existe, onde todos eles, a sua conta da CEMIG, os mais de 130 moradores, residências que ele tem, os 130 relógios que está lá com a taxa de iluminação pública da CEMIG, que ela seja contemplada para eles também, que é de direito deles. Então, quero aqui deixar a nossa reivindicação e dizer ao secretário Valdo que vai ser encaminhado agora para o senhor esse abaixo-assinado desses moradores, pedindo mais 2 minutos para a conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Pedindo para que seja feito o estudo e o mais breve possível o ônibus possa chegar até o condomínio Recanto dos Pássaros. E o outro abaixo-assinado vai seguir diretamente para a Secretaria de Obras, para que possa haver o estudo da colocação dos braços de iluminação pública naquela região do bairro Marajó. E lembrar aqui que eu não posso esquecer que há 8 anos o Tarcísio, lá do Vila Romana, São Pedro com a Libe, me pede um braço de iluminação pública, e o Hernani, morador lá do Vila Romana, assessor do vereador Edson Souza, é testemunha e prova viva disso. Há 8 anos ele peleja para colocar um braço de iluminação na esquina da casa dele, que é o mais difícil ofício, eu já não sei quantos eu fiz, eu não sei o que acontece, vereadores, que a licitação da iluminação pública, dos braços, das extensões de eletrificação no município de Divinópolis não se concretiza. Toda vez que se tem licitação, vai lá uma vez, não, o processo está ficando pronto, não, agora vai, não, saiu. O início do mandato do Galileu, eu me recordo aqui muito bem, e o líder do governo da época, me parece, que tinha dito aqui nessa casa, que tinha 15 milhões para fazer a licitação de iluminação pública no município de Divinópolis. E já se foram 14 meses e nada. Colocar a culpa em governos anteriores é muito fácil. Quero ver fazer a administração atual. A culpa do aeroporto dever 2 milhões é do governo atual, mas deve 18 meses. Tem 14 que esse governo está no comando e a culpa é do governo anterior? Como? 18 meses, 4 do governo anterior e 14 do atual, e a culpa é do governo anterior? Vamos ser responsáveis pelos atos, pelas palavras e principalmente pelo compromisso com o povo. Zé Alonso, cuidado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoa que nos visita e assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, a visita dos colegas é vereador ali do Mato Dentro e Três Barras, que seja bem-vindo à nossa casa. E gostaria também de parabenizar ao tribuno Leonardo Pio, muito importante que uma pessoa da área jurídica para dividir seus conhecimentos, internet, não pode ser terra de ninguém. Muito obrigado, doutor Leonardo. E dizer também a todos que o prefeito ouviu a nosso pedido, até que enfim, as estradas de Buritis, que dá acesso às outras comunidades, estão sendo patrulhadas. Falta uma boa parte para finalizar, mas confio que desta vez será feito. Mas, para começo, já está sendo bom. Agradecer também a limpeza da estrada do Buriti, do Zé Miguel, próximo ao conjunto habitacional Elizabeth Nogueira, até Aristide Gregório, que é um pedido nosso desde o ano passado e está sendo realizado. Estava com um capim muito alto, prejudicando a visão dos motoristas que passam pelo local. Obrigado ao Edinho e toda a sua equipe que esteve no local dando a manutenção necessária. Na semana passada, não foi possível falar, mas gostaria de parabenizar a todos que participam da CPI que investiga a Copasa, vereadores Sargento Elto, Zé Luiz, Roger, Ademir e a doutora Paula. O relatório final foi divulgado na quarta-feira. E as irregularidades apontadas serão encaminhadas para autoridades competentes. Mas lembramos que esta casa continuará fiscalizando a Copasa e a cobrar que ela trate nossa cidade com o devido respeito. E esse é o papel do vereador. Muito obrigado. E uma boa tarde a todos.
Cumprimento o vereador Negro do Buritis pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Concedido, nobre tio.
Toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidato. Quero aqui registrar a presença dos vereadores de Conceição do Mato Dentro, vereador Claudinho, vereador Rômulo Boy, o Tite, é isso mesmo, Tite? Tamo junto, Tite. Sidney Três Barras e o Gilberto também. Um abraço a todos aí. Obrigado pela presença, eu estou muito honrado de saber que vocês saíram lá de Conceição do Mato Dentro, veio aqui prestigiar a reunião ordinária, me conhecer, a gente trocar conhecimento. É importante a gente falar sobre isso, que são 5 vereadores da renovação, né, a primeira vez vereador também, e a importância da gente reciclar a política para a gente trazer nossos políticos para a cidade, para a gente mudar esse país, mudar a nossa cidade, mudar o nosso estado. Queria aqui deixar meu abraço também para o Capone, né? Eu e o Elton aqui, todo mundo sabe disso, a gente é prova, desde o ano passado a gente vem brigando pelo bairro Jardim das Mansões, até conversei com a Simone hoje no meio da rua, Simone sempre está revoltada, eu entendo a revolta dela, porque nunca vem melhora para o bairro. Só que a Simone e todos os moradores do bairro Jardim das Mansões têm que entender que no caso aqui, eu e o Elton, até então, quanto que algum vereador falou Jardim das Mansões aqui para vocês aqui? Nesse tanto tempo aqui de legislatura, que dia que um prefeito lembrou de Jardim das Mansões? Pelo menos agora estão lembrando de Jardim das Mansões, para pressionar o poder público, para ver se toma vergonha na cara, resolve o problema de vocês, porque já há mais de 40 anos. E nunca ninguém tocou no nome aqui de Jardim das Mansões. Mas através desse vereador, que Sargento El, e eu também, estamos aqui sempre falando de Jardim das Mansões, é igual água mole, pedra dura, vai bater, vai furar. Vocês podem ter certeza disso. Quando eu comecei a fazer campanha falando Copacabana, tá levando semente para Copacabana, tá melhorando Copacabana, não é porque eu, vereador, faço, não, é porque eu reivindico e peço. É o que a gente está fazendo no Jardim das Mansões. Espero que o prefeito, o próximo prefeito que for, comece a olhar para o Jardim das Mansões, porque os vereadores que já estão olhando, pode contar com a gente. tá bom? Queria tocar no assunto aqui, até não vi nenhum vereador tocar nesse assunto, porque acho que é um assunto assim que divide muito, que até porque o ex-presidente tem um legado de gente que respeita ele, né, que defende o ex-presidente Lula. Então as pessoas ficam com medo de, ah, mas eu vou falar do Lula, tem gente que gosta do Lula. Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa, é que opinião diferente é igual algumas pessoas que me seguem e falam, se você falar mal do Lula, eu não vou te seguir mais. Você não tem, é o seguinte, opinião é uma coisa que talvez eu vou ter uma opinião contrária da sua, né? Nem por isso que eu vou deixar de respeitar você, não. Talvez essa opinião que eu tenho hoje aqui é diferente da sua, mas o respeito continua. Não é porque você é a favor do Lula que eu sou contra você, não. Sabe? E sim, e vou falar uma coisa do fundo do coração mesmo. Do fundo do coração. Eu estou muito triste de ver um ex-presidente ser preso. Um presidente que representa tanto a nação brasileira como o Lula representou. Eu sei, eu reconheço a importância que o Lula tem para o povo brasileiro. E sem hipocrisia nenhuma, sem demagogia, foi o maior político da história do país, que é o Lula. É um divisor de águas, depois Lula e depois Lula. Sabe, mas eu sou contra a corrupção. Totalmente contra a corrupção. Então não sou contra você que tem esse respeito e defende o Lula, não. Sou contra a corrupção. Até ele está falando aí que ele é, né, que ele é inocente, que ele prove que ele é inocente. Tomara que ele prove que ele é inocente. Mas se ele não é inocente, que ele pague pelos erros que ele fez. Mas não só ele. Aí eu queria fazer uma campanha em todo o Brasil, né, que eu tenho maior respeito pelo Sérgio Moro, pela Polícia Federal, pelos ministros. Mas se prendam todos, né? Vão prender todos. Tem que prender todos. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco aí. Né? Porque na política é o seguinte, vocês estão vendo algum político pegar e abrir a boca para falar do Lula? Você já viu aquela parte da Bíblia, né, que Jesus Cristo pega, Maria Madalena está lá sendo crucificada e todo mundo julgando a Maria Madalena, aí Jesus Cristo vira e fala assim, ó, o único que não errou é que atira a primeira pedra. É igual os políticos aí. Cadê que alguém vai tirar a primeira pedra aí? Porque tem que colocar uma coisa na cabeça. O sistema já é corrompido. O Lula, quando ele entrou lá em 2002, que ele vem tentando há muito tempo, ele entrou já com o sistema corrompido. Mas eu poderia ter feito diferente de todo mundo. Ele pegou e fez igual todo mundo faz. Se corrompe. Sabe, eu tenho um ano e meio de política aqui. Você tem um ano e meio. Olha, se você estiver lá também, você vai corromper. Vocês gravam esse vídeo aqui e pagam para ver se eu estiver como vereador 10 anos, como prefeito, como deputado que for, se eu vou me corromper. Você sabe por que eu não vou me corromper? Porque o maior prêmio que eu tenho, maior riqueza que eu tenho é a minha liberdade. Eu vou perder a minha liberdade? Eu vou perder o que eu tenho mais precioso, que é meu nome? Então, isso aí vai ser um divisor de águas na política, para futuros políticos como eu, da nova geração, entender que a gente tem mais de importante nessa vida. O maior patrimônio que a gente tem é o nome da gente. É o maior nome que eu tenho, o maior patrimônio que eu tenho é meu nome. E eu tenho que honrar e zelar por ele. Então não tem nada contra quem defende o Lula, não. O que eu sei da importância que o Lula teve no país, eu sou contra a corrupção. Só que eu espero que o Sérgio Moro, né, Polícia Federal, né, ministro, prendem todos. Prende o nosso Recinho aqui de Minas Gerais, prende o nosso governador, que é atuante, né, o nosso governador, né, prende o Sarney. Por que que não prende o Sarney? Vão prender o Sarney, vão pegar o Sarney, prender o Sarney, Fernando Collor, tem muito vagabundo, só um minuto, tem muito vagabundo, só para concluir, tem muito vagabundo para prender ainda. Ah, mas tem o tal do fogo privilegiado, né, que não deixa prender eles, pois que termine com o fogo privilegiado. Se esse país quiser tomar vergonha na cara e então, passar tudo ali, que acabe com o fogo privilegiado. Primeira coisa que ministro, juiz tem que fazer, polícia acabar com o fogo privilegiado. Quem não der, não tem. Todos tem que ser preso. Roubou do país, roubou dinheiro público, tem que ser preso. E acaba com essa bobeira de esquerda, direita, é direita, é esquerda. Aqui, a igreja evangélica com a católica. No final, o que, que a igreja evangélica e a católica é pregar? Não é assim, Deus? Não é Deus? Então não é uma coisa só, é igual a esquerda e direita. No final, o que, que a esquerda e direita quer? Não é um país melhor? Então acaba com essa de esquerda e direita, quer ir de lá, você não vai chegar lá nenhum. Olha pra frente, centro. É centro assim, olha pra frente, ó. Centro, você vai longe. Agora você vai de esquerda, direita, direita, esquerda, não leva a lugar nenhum. Você que defende PT, PSDB, o meu partido PPS também, não defendo partido. Ah, mas o que você está fazendo aí? Para ser político, eu sou obrigado a ter um partido. Porque se não tivesse partido, eu não estava em partido, não. Já fala partido, parti. Então acaba com essa defender PT, PSDB, PMDB, essa sigla. Quem acabou com esse país aqui foi os partidos. Quem destruiu, fez o que o sistema é corrompido da maneira que é, são os partidos. Então pare de defender partido. Acaba com isso, defende o povo brasileiro, defende a sua nação. Faz o que aquela bandeira pede ali, ordem e progresso.
Só calma que esse negócio de partido, para de defender. Ah, então você é coxinha, você é mortadela, você é equipe, eu não sou nada, não sou coxinha, não sou mortadela, não sou equipe, eu gosto de hambúrguer. Até estou fazendo regime, parei de comer hambúrguer, mas na hora que eu perder meus quilos, eu vou voltar a comer hambúrguer. Então, pelo amor de Deus, acaba com esse negócio. Coxinha, mortadela, isso não vale nada. Pensa grande, vamos unir agora e mudar esse país. Você quer uma parte?
Vereador, fica à vontade.
Exatamente, vereador, obrigado pela parte. É, isso que você falou é muito importante para a nação brasileira. Esse ano é um ano de mudança, é um ano de nós colocarmos a cabeça no lugar e fazer a escolha por pessoas decentes, pessoas do bem, pessoas com moral, com ética. É isso que nós precisamos do Brasil. Se o Lula, como diz aí, está devendo com provas materiais e testemunhais, que pague. Mas também os outros, independente de partido, se roubou a nação e milhares de brasileiros morreram nas filas dos hospitais, falta de segurança, saneamento, que também paguem. Então, o Suprema Corte, esse que você citou o nome aí, então, por causa do danado, foram privilegiados mesmo. É isso que nós temos que acabar no país. Foram privilegiados, pinéia nenhuma. Ele tem que dever, ele vai pagar. Ele vai pagar de um jeito ou de outro. E é uma forma de isentar esse, a isenção dos três poderes, que é o Suprema Corte, é um câncer para o Brasil. Esse negócio de ser indicação A, B, C do presidente, tem que acabar com isso também, vereador Janete. Então que faça um concurso público de todos os juízes de carreira e coloque na Suprema Corte, porque aí sim vai julgar com isenção, isonomia e vai acabar com o foro privilegiado. E cadeira em todos os corruptos. Muito obrigado pela prática.
Eu que agradeço. E para finalizar, falar isso mesmo, sabe? Acabe com o foro privilegiado. Eu quero ver sem homem nesse país aí, político, para pegar e acabar com esse tal de foro privilegiado. Vocês não foram para acabar com esse foro privilegiado? E em outubro agora que tem eleições, não vote nenhum desses caras que está lá não. Sabe, não vão reeleger ninguém. É campanha para não reeleger ninguém. Porque se isso não tiver feito para acabar com o foro privilegiado, então vão para a urna e não reeleger ninguém. Não é reeleger Aécio, não é reeleger Alckmin, não é reeleger Sarney. Desde quando eu entendo por gente, eu estava na barriga da minha mãe, já ouvi falar desse homem, gente. Pelo amor de Deus, que tinha que esse país a tomar vergonha na cara? Para de reeleger essa turma aí, ué. Vamos acabar com isso. Ó, eu dou um recado também. Prende esse tal de Gilmar Mendes também, outro também. Tem que prender todo mundo. Se é pra passar esse país a limpo aqui e tomar vergonha na cara, é pra prender toda a corda. Você não sabe o que é que faz? Pega uma bomba e joga lá naquele Congresso, joga naquele Senado e acaba com aquela turma lá. Porque aqui lá não tem ninguém que presta, não, senhor. Esse sistema é um sistema corrompido. E não adianta a gente vir aqui de terno e gravata falar bonito, não falar, eu quero falar de saúde, segurança e educação. Se você não quebrar o sistema no meio, você nunca vai ter saúde, segurança e educação, não. Pra você começar a ter saúde, segurança e educação, você tem que começar a ter consciência política. É entender que você tem que colocar a sua cidade na frente, é seu país na frente, seu estado, não é a política na frente, não. Então eu tenho que acabar primeiro com o sistema. Sistema corrompido, sistema de lixo. Sabe, eu tenho vergonha. Um país igual esse tem um ex-presidente preso. Você acha que eu estou feliz de ver uma coisa dessa? Eu estou envergonhado. Uma polícia de Titi, a classe mais honrada do país, depois de professor e de médico, é a classe mais desonrada do país, é a política. Sabe, de sair na rua e falar que eu sou político, tem que ter vergonha. Vergonha na cara. Sabe, mas o que eu tenho mais de precioso na minha vida, que é meu nome, e eu vou honrar meu nome pro resto da minha vida. Mas... muito obrigado, senhor presidente, pela fala de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra à próxima vereadora inscrita, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, NET Câmara e pelo canal do YouTube. Cumprimento a vocês que estão aqui em plenário. Aos vereadores da cidade de Conceição do Mato Dentro, se eu não estiver enganada, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de vocês e esperamos um dia poder estar visitando essa cidade. A vocês que estão aqui do bairro Jardim das Mansões, a gente vê aí a luta e o empenho do vereador Sargento Elton, do vereador Cleitinho, também pode contar comigo, porque a gente sabe o quanto lá está abandonado. Inclusive tivemos as irmãs que são lá do... Bento Mene, na reunião de quarta-feira passada, lá na CASP, fazendo a denúncia da quantidade e do perigo por causa dos matos ali em volta. E estamos sim sensibilizados da questão do empresário que fez uma melhoria e que por isso foi multado. Estamos apurando para ver o que está acontecendo, se realmente tem alguma justificativa para que não possa. É que hoje nós não temos mais escolha. Muitas vezes a gente faz o trabalho do poder público ou a gente não tem nem condição de transitar nas nossas ruas. Assim foi feito em fiscalização no bairro Terra Azul, onde os moradores tiveram de cimentar a porta da casa dele para poder colocar o carro na garagem e tantas outras ruas aí. A gente vem vivendo isso e, infelizmente, é o que está acontecendo na nossa cidade e tantas outras cidades. Aí a gente não pode deixar de falar aqui. Vereador Cleitinho, vereador Sargento Alves, está com razão, gente. Precisa acabar com o foro privilegiado. É a única forma de moralizar o Brasil. Enquanto existir políticos que ficam aí tentando, não sabe se vai ser candidato a senador, governador ou a deputado, para poder ver se ele consegue manter, sem ser apurado, as roubalheiras, as denúncias, os vídeos que mostram para a gente aí claramente a corrupção, e eles continuam livres, e pior. Estamos tendo, sim, vereador Cleitinho, tratamento desigual no nosso país. Se o presidente Lula está errado, nós temos muitos outros que estão errados e todos têm que ser presos. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas. A justiça tem que ser igual para todos. E é isso que nós precisamos para começar a moralizar o nosso Brasil. Nós também gostaríamos aqui de estar agradecendo ao doutor Leonardo Pio, delegado regional, pela presença aqui hoje. E gostaria de dizer a vocês que a internet tem sim, tem que criticar, ela tem que nos falar, abrir os nossos olhos, até discordar de nós. Mas com respeito, um vereador ou qualquer outra pessoa pública, ela não deve ser xingalhada. Dizer para nós em rede social que nós merecíamos estar morto. Dizer para nós em rede social porque discorda com a nossa opinião ou com o nosso voto, destratar a nossa pessoa, fazer caricatura, imagens de cada um de nós que está aqui presente com crítica. Nós também temos família, temos pais, temos mães, temos filhos. Nós não estamos discutindo aqui que você critica a nossa conduta aqui, pelo contrário. Quando a gente coloca o nosso nome à disposição de vocês, nós sabemos e nós sabíamos que a crítica viria. Mas a crítica dentro do respeito, porque se for além daquilo que é permitido, é crime. E nós tomaremos providência sim. Também gostaria de estar falando para vocês que estivemos lá no Copacabana. E trouxemos na última reunião, mas só no finalzinho conseguimos chegar, a notícia que o CEMEI e a Unidade de Saúde Terra Azul, do Copacabana, os dois serão construídos nos próximos, espero que no próximo ano no máximo. Como que ficou decidido isso? Para você que não sabe, o Copacabana tem quase 500 unidades. E infelizmente, houve uma construção de um bairro com quase 500 unidades, com esse monte de família, num lugar muito distante. E colocar essas famílias lá, somente as casas e um campo de futebol no meio e mais nada. Sem esgoto, sem condição, todo mundo lá abandonado. E a lei de habitação, ela é clara. Uma construção e essa quantidade de unidade, deveria ter sim CEMEI, ela deveria ter sim o posto. Então, desde aquela época, entrou-se na justiça e saiu a liminar agora, que tem que ser construído os dois. Isso não é questão de vontade ou não ter vontade, não. Tem que ser construído. Agora, por que que não foi construído antes? Por que que o ex-prefeito tomou essa decisão de fazer isso daquela época? Eu não sei. Com certeza ele deve ter recebido uma má orientação. Ou não sei o que que aconteceu. Eu sei que foram poucas unidades para dar diferença entre obrigar ou não essa construção, o que jogou aquele povo da maneira como jogou lá no Copacabana. E hoje isso tem que ser consertado. E inclusive a entrada do Copacabana tem que ser consertada também. Porque para você entrar no Copacabana, você corre risco. Eu vou e vou muito no Copacabana. Os vereadores aqui também vão. Vereador Cleitinho vai lá direto. E nós precisamos, e o prefeito também sabe disso, da entrada, do trevo para entrar no Copacabana. E nós estaremos aguardando. Também gostaria de falar aqui que a rua lá perto do Alto São Vicente, onde houve sim um morador, teve a rua, teve o seu lote invadido pelo poder público. Então ele foi lá e consertou a medida da rua. E pasmem, eu fui atrás, o morador tinha razão. Na gestão passada, passaram a rua dentro do lote dele. E agora nós conseguimos abrir a rua no lugar certo. Ou seja, infelizmente, nem acertando o lugar que passa a rua, a gestão passada estava conseguindo. A abertura, então, da rua Maria José aconteceu. Essa abertura, graças a Deus, vai dar condição para que as pessoas tenham um segundo acesso ali na região do bairro Alto São Vicente. E agora eu gostaria de fazer a vocês alguns convites. Amanhã, aliás, depois de amanhã, teremos aqui a palestra da Juliana Salles. E a pedido da Ana Paula do Quintino, estou convidando a todas vocês que são forças aqui política da nossa cidade, que têm interesse, às 18 horas a participar da palestra Força da Mulher Desmistificando a Política. Lugar de mulher é onde ela quiser. E se hoje eu quiser estar na tribuna, eu fui eleita para isso. Se amanhã eu quiser estar cozinhando, eu vou cozinhar. E se depois da manhã eu quiser estar dando aula, eu vou dar aula, cuidando do meu filho. Ninguém escolhe onde eu esteja. Eu tenho direito à minha própria escolha. Também queria convidar você para a queima do alho do Fazendo Arte. Eu já falei aqui do projeto Fazendo Arte. Nós estamos precisando de ajuda, são mais de 1.500 crianças que esse projeto atinge. Nós temos que ajudar essas crianças e no próximo dia 29, a partir das 10 horas, todos os vereadores já estão convidados, eu já estou com os convites aqui, para que vocês adquiram, e estaremos lá na queima do alho. Então esses tropeiros aí que realizam a queima do alho estão dando essa força Fazendo Arte e a gente estará lá presente. Também gostaríamos de convidá-los para poder fazer o seminário, esse simpósio da saúde preventiva, que será na próxima semana, dia 16 de abril, às 13 horas, aqui na Câmara, falando de farmácia, nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia e clínica médica. É extremamente importante essa saúde preventiva. Então compareça aqui na Câmara. A Escola do Legislativo está realizando esse evento e é muito importante a nossa participação. E gostaria também de fazer um convite a você. Todos nós sabemos que nós temos, na nossa cidade, no Brasil inteira, diversas crianças que são abusadas cotidianamente, desde bebezinho recém-nascido. Pessoas que, infelizmente, eu não sei se são doentes, se são dementes, esses criminosos que abusam de nossas crianças fisicamente. Muitos abusam psicologicamente, espancando, abuso sexual, a pedofilia, porque muita gente não consegue entender. Pedofilia muitas vezes não tem o ato da penetração, mas ele tem o ato do toque. É onde você toca na criança, nas partes íntimas, onde ela não quer. E você coage, oferece vantagem de bala, de pirulito. Então nós temos que ficar muito atentos para entender quando essas crianças são abusadas. Por isso nós teremos, no próximo dia 18, aí convidada pela Sandra Amaral, do grupo de adoção de Volta para Casa, o tema pedofilia, bullying, maus tratos, suicídio, crimes. Dia 18, de 9 às 13 horas, na Faculdade Pitágoras, participação com as palestras da doutora Damares, que é uma mulher inteligentíssima, doutor Cazé, que todo mundo sabe da luta contra a pedofilia, doutor Leonardo Pio, doutora Andréia Barcelos, juíza aqui da Vara da Família de Divinópolis. Nós teremos esse corpo excelente para capacitar você que quer lutar contra os maus tratos infantil. Abusar de criança, não! Vereadora Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a Nobre Dil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Passamos agora para o próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhora vereadora, presidente interina dessa casa, vereadores, público presente, queria dar um abraço especial à dona Ivone, que estava aqui representando a liderança comunitária, a qual eu dou um abraço em todos os líderes. Queria parabenizar o tribuno, doutor Leonardo Pio, que fez uma bela explicação para a nossa população. Queria também agradecer ao Arthur Guimarães, que ele era o tribuno do dia. Nós fomos até ele, pediu ele, e ele com muito bom senso atendeu esse pedido dessa casa e concedeu o espaço ao Dr. Leonardo para estar usando. Queria também aqui parabenizar os vereadores que estão aqui fazendo umas visitas. Em breve nós estaremos também fazendo uma visita a vocês. Muito obrigado. Essa casa está de portas abertas para vocês. Eu queria também aqui deixar bem claro que o nosso deputado, Domingos Sávio, que nem o Josafá fala, campeão de emendas da nossa região, ele está tentando viabilizar, juntamente com o ministro Walter Casimiro, que o Domingos Sávio hoje ele é presidente da Comissão de Aviação e Transporte, a continuidade dos voos aqui da nossa região, que é um voo comercial muito importante para o desenvolvimento da nossa, não só de Divinópolis, mas da região em geral. E além disso, ele está tentando viabilizar que traga mais voos da Pampulha, do aeroporto da Pampulha, para que possamos ter voos, conexões junto com Montes Claros, Uberlândia. Ele está tentando viabilizar, hoje ele ocupa a presidência da Comissão de Aviação e Transporte, e eu tenho certeza que o Domingos Sávio irá conseguir, e ele que vem trabalhando e lutando muito por nossa região, eu tenho certeza que ele vai conseguir mais essa façanha para a nossa querida Divinópolis. Eu queria também parabenizar a Eliana Piola, ontem nós tivemos uma reunião no PSDB, onde demos posse ao PSDB Mulher, e mais uma vez ela está como presidente, essa guerreira Eliana Piola, que já foi vereadora dessa casa, está até na galeria dos vereadores aqui presentes dessa casa, uma das vereadoras mais atuantes. Eu tenho certeza que ela vai desenvolver um trabalho para a gente fazer um trabalho significativo para a nossa cidade. Senhor presidente, nós estamos aqui preocupados com a questão da nossa saúde, que é uma coisa que vem passando tempo, já está em quase 20 meses de falta de repasse do nosso governador Fernando Pimentel, que está em salário atrasado. Na hora que fala do Pimentel, dá uma tristeza no sargento Elton, que dá até dó. E eu fico preocupado com o seguinte, no começo do ano, que é um ano que entra recursos, IPVA, o ICMS, geralmente o mercado está mais acelerado. Nós já estamos tendo essa dificuldade, mais de 60 milhões em atraso ao nosso município. A gente vai na UPA, é um caso de guerra. A gente fica preocupado. Quando pega um paciente de Divinópolis e leva para outro município, é uma dificuldade danada. A população sofre. Que não é questão... Ah, mas saiu para Iguatama, saiu para Belo Horizonte. Mas e os familiares? Os familiares precisam trabalhar. A casa fica difícil para o familiar que tem uma criança que estuda, que precisa de dar um apoio em casa. Não é só o paciente que está na UPA que precisa desse apoio. Tem os familiares em casa também que necessitam desse apoio. Aqui em Divinópolis, quando tem um ente da gente que está internado, já é difícil. A gente precisa fazer um revezamento, a gente está nas nossas obrigações diárias, já é difícil. Agora, quando você pega um paciente e leva ele para outro município, é onde que eu falo. Está aí o Anastasia, que é pré-candidato ao nosso governo do Estado. A conclusão desse hospital, eu tenho certeza que vai favorecer demais para a nossa região. E eu tenho certeza que com a Anastasia vindo para o governo, o Domingos Sávio terá mais força de fazer esse hospital vir a funcionar. E já tem dinheiro depositado para a compra de materiais, equipamentos do hospital. O Domingos Sávio, há 4 anos atrás, conseguiu uma emenda de 15 milhões destinada à compra de equipamentos. Está lá parado, porque já vai para 4 anos que o hospital está parado. Desde quando o governo entrou, assumiu, as obras parou. Nós precisamos fazer a retomada desse hospital público, regional, funcionar. São 54 municípios que dependem desse hospital. Os outros estados, as coisas estão acontecendo. A gente vê em São Paulo, a cidade crescendo, desenvolvendo obras. O nosso estado parado. Eu falo, é hora da gente se unir e abraçar essas causas, principalmente a área da saúde e segurança. Nós temos que abraçar essas causas, porque está difícil. Você sabe que você não pode sair na rua, falta segurança. Se você, infelizmente, toma um tiro, você vai para a UPA, vai morrer. Assim, a gente está evitando de sair de casa por conta de falta de segurança. Funcionário com salário atrasado. Nós precisamos, urgente, fazer o término desse hospital, até para ajudar no desenvolvimento. E uma das coisas que vai trazer esse desenvolvimento também, como eu já falei aqui no início, é a questão do aeroporto. Eu tenho certeza que o Domingos Sávio, lá como ele está na presidência da Comissão de Aviação e Transporte, ele vai ajudar a gente a conseguir.
Eu queria dar um abraço especial ao bairro São Caetano, que domingo uniram forças, mais de 15 pessoas se uniram e fizeram um mutirão lá. Parabenizar eles, a gente precisa de pessoas que têm ação. Sair dos braços cruzados e ir para a ação. Parabenizar a Viviane, com a sua equipe, que era 7 horas da manhã, eles já estavam trabalhando, fazendo uma ação social lá. Fizeram um mutirão. Nós precisamos de fazer esse trabalho voluntário, apesar de ser responsabilidade do município. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que ajudar. Hoje, que nem foi um ano de muita chuva e muito sol, nós precisamos de muito da chuva, o mato cresceu muito, não dá conta de manter. Então a gente tem que criar um projeto de lei onde nós possamos beneficiar essas questões dessas capinas, porque é difícil. Com esse excesso de chuva que foi esse ano, graças a Deus, e mesmo assim choveu muito e o nosso rio está vazio. Nós temos que pensar nessas questões. Está aqui o Matheus, quero até parabenizar. Nós estamos com um projeto ambiental que em junho, se Deus quiser, nós vamos colocar ele para a população estar ciente. Pessoa muito dedicada. É, hoje ele trabalha com segurança e medicina do trabalho, a SESMES, aqui no Costa Angel. Queria parabenizar ele por estar aqui. A população tem que participar, Matheus. Dr. Leonardo foi muito feliz nas falas dele aqui. Pessoas, ninguém está aqui querendo proibir as pessoas de usarem as redes sociais, mas usar com responsabilidade. Falar com a verdade. Eu acho que todos os jornais, todas as pessoas, nós temos que estar aqui para usar e falar a verdade para a população. Senhora Presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Renato Ferreira e passo a palavra nesta tarde para o próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor Presidente, em exercício, Janete Aparecida, demais público que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, o público se encontra aqui nesta tarde, boa tarde. Eu cumprimento o plenário na pessoa do Capone com a sua amada esposa. Capone já foi amigo meu de partido, né? Então a luta ela é árdua, né, Capone? Seja bem-vindo a esta casa. Pois bem, senhor presidente, eu estive no último dia 7 com o secretário de saúde, o Amarildo. Uma vez que, cumprindo mais uma vez a agenda, porque eu estou numa luta constante, sempre buscando um posto de saúde para o bairro Santo André, e não somente o bairro Santo André, mas vai favorecer outros bairros. Quando o vereador Renato dizia aqui do Domingo Sávio, e quero aqui parabenizar o deputado Domingo Sávio também, pela emenda que ele encaminhou ao bairro Jardim das Acácias, que já até está na caixa, é um deputado que realmente tem trabalhado e muito. Senhor presidente, então, em agenda com o deputado Amarildo, então ele me passou para mim que, na verdade, um projeto que eu posso até chamar com muita certeza o projeto fantasma, porque nunca existiu, né, e pensava que estava na usina de projeto, pensava que estava lá na CEMUSA, mas na verdade esse projeto não existia. E o Amarildo, com toda a sua sabedoria, com a sua inteligência, né, me mostrou ali que realmente não existiu o projeto. Mas que o bairro Copacabana vai ter então a ESF, porque não existe mais o programa de saúde familiar, existe o ESF, né, que é a Estratégia Saúde e Família. E então ele me esclareceu que construindo o Copacabana, o ESF no Copacabana, vai estender então ao Santo André. Ou seja, o Santo André no momento não terá o posto. Está ali o vereador Cleitinho também vibrando. Não terá o posto, mas será estendido àquela comunidade, né? Uma vez que o Copacabana não tem toda a população que precisa ter, conforme o Ministério da Saúde, para ser construído um ESF. Então juntou 150 famílias do bairro Santo André e também junto com o Copacabana, então ali vai ser construído. Aliás, vai até desafogar o ESF do bairro São Paulo, que hoje está super lotado lá no bairro Realengo. Então, eu fiquei grato. Que bom que ele me deu uma resposta, porque secretários anteriores só falavam de um projeto fantasma que nunca existiu. Pelo menos o secretário, ele foi muito transparente e cada dia mais acredito nele e está mostrando por que ele é secretário. Né? Então, amanhã, se Deus quiser, ele vai estar em reunião lá no CEPLAG, está apresentando esse projeto para que breve, eu acredito, possa estar começando aquela comunidade, como todos os vereadores aqui, eu acredito, que conheça aquela comunidade. Né? E se não conhece, procura conhecer para a gente falar aquilo que a gente está vivendo e mais ainda, o que aquela comunidade está vivendo. Senhor presidente, eu também entrei nessa casa com o projeto CM32-2018, que fala sobre esse projeto. Ele vem dizer que aonde o prefeito for executar obras, né, a secretaria for executar obras, ela avisa essa casa com 30 dias de antecedência e o autor daquela obra. Uma vez que muitas coisas acontecem na nossa cidade, nem o próprio secretário fica sabendo. Um exemplo é esse lá do Copacabana. O secretário, ele não sabia que ali já tinha informação concreta que ali vai ser construído o SF do Copacabana. Isso quer dizer que a comunicação da prefeitura ainda está muito ruim e precisa melhorar. E pensando nessa forma, é que eu entrei com um projeto aqui nessa casa, que já está tramitando nessa casa, que se o prefeito for executar, por exemplo, uma obra lá no bairro Danilo Passos, um exemplo, eu acredito que aquele que defende a bandeira e aquela obra, ele vai ser avisado com antecedência. E da mesma forma, se for, convida também a secretária de obra para que esteja presente. Isso chama transparência, e é isso que o Brasil precisa, de transparência. Né, nós temos visto aí o quanto o Brasil tem sido saqueado por aqueles que se dizem representar a população e a sociedade, mas na verdade porque não existe transparência. A partir do momento que existir transparência, eu tenho certeza que será muito menor ou quase nada. Como eu estou entrando aqui e já peguei a assinatura dos demais edis, a respeito daquela proposta de emenda 001-2018, para que todo secretário venha a esta casa e faça prestação de conta. Mas espera aí, se pediu uma suplementação de R$1 milhão, esse secretário, ele vai prestar conta aqui aonde ele colocou e aonde vai colocar essa suplementação. Isso chama transparência e já está tramitando aqui, breve, eu tenho certeza que o presidente não tardará a colocar em votação, porque tem assinatura também dos demais edis, que também apoia essa ideia e tem esse mesmo pensamento. Então, senhora presidente, falando dessa forma, eu quero também parabenizar aqui a Patrícia, diretora de assuntos comunitários, que participou dessa reunião. Ela também tem lutado bastante e tem feito por onde para que as coisas caminhem nos bairros e também com os presidentes de bairro. E se precisar deste vereador dessa casa, pode ter certeza que, eu tenho certeza que Divinópolis vai caminhar e tem que caminhar para frente. É para frente que se anda. Registro aqui mais uma vez e parabenizo o deputado Domingos Sávio, que tem feito grandes obras na nossa cidade, em toda a região, e com certeza vai fazer muito mais. Um abraço, deputado. Obrigado, senhora presidente, pela sessão da palavra nesta tarde.
Agradeço as palavras do vereador Nonato Ferreira e passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador, meu compadre, Sargento Elton.
Boa tarde a todos os nobres pares dessa casa, a população que nos acompanha na Câmara e pelos meios de comunicação, a todos os assessores e funcionários. Cumprimento o doutor Leonardo Pio, que muito bem usou a palavra nessa tarde de hoje. Cumprimento especialmente o Capone, sua esposa, e a todos os moradores do sofrido bairro Jardim das Mansões, que há 40 anos se encontra sem nenhuma estrutura. E sem estrutura, não tem saneamento básico, não tem transporte público, não tem iluminação pública com qualidade, ou seja, nada tem. Inclusive, nós somos autores aí de uma investigação que fizemos a respeito de uma empresa naquela região, que era um terreno que era a princípio a ser destinado para a associação daquela região, e infelizmente, com a troca com o governo municipal, né, anterior, a troco de até mesmo pedras para que fosse fomentada naquela região, o calçamento, não foi feito, e infelizmente descobrimos algumas irregularidades, no qual eu já apresentei e entreguei nas mãos do Ministério Público para tomada de providência ampla. Inclusive, mais uma vez, sou solidário ao sofrimento daquela população, podem contar conosco com Edson Souza, que está indo lá também apoiar, ao vereador Cleitinho, contem com essa casa, com os demais vereadores, para comprar essa briga mesmo, porque é um bairro que há 40 anos não tem esgoto, imagina o sofrimento de todos ali. E nós vimos lá, crianças lá sofrendo, passando pé, né, de degradação humana, digo até degradação humana.
Não podemos mais tolerar, em 2018, um bairro sem nenhum tipo de investimento do poder público. E ele, tentando até mesmo amenizar um problema lá do seu bairro, da Lins Mansões, já que o poder público não fazia nada, ele tentou pelo menos, né, colocar um concreto na rua lá e foi alvo de uma multa. Quer dizer, não dá para entender esse país nosso não. O Brasil realmente está invertido na sua totalidade. Tentando ajudar, ainda é autuado e notificado pela prefeitura. Então nós que faça aqui o coro com o vereador Edson, convocar o secretário para que dê explicações realmente que enquadramento foi e qual o motivo. Não podemos deixar que essas pessoas de bem tentem, pelo menos, onde ele mora, está podendo ali fazer alguma ajuda. Tem aí agora a política aí, né, o privado, que nós podemos fazer, e também o projeto do vereador Eduardo Pinto Júnior aqui. Então que façamos esse contrato e as pessoas possam ajudar, poxa. Nós não podemos é ficar de mãos e pés atados e com a ignorância danada aí do poder público. Obrigado, viu, Capone? E pode contar com essa casa aqui para apoio integral para o bairro Jardim dos Mansões. Não só Jardim dos Mansões, como outros bairros também. O bairro Eldorado, que também está há 50 anos sem esgoto. Né? São Simão, que não tem nenhuma estrutura. Copacabana e outros mais que Divinópolis aí foram esquecidos pelos poderes públicos passados e infelizmente continua atualmente. Senhoras e senhores, na terça-feira passada, não pude estar presente nessa reunião da casa, devido a uma reunião partidária com o Partido Patriotas em Belo Horizonte, já agendada desde o mês passado. O deputado Fred Costa, deputado PEN, devidamente comprovado. Inclusive, para viabilizar recursos para Divinópolis no quesito segurança. E falo mais, essas nossas viagens, não só lá como outras, inclusive para Brasília, tentando viabilizar também portal de segurança para Divinópolis, foram gastos com recursos próprios, meu, porque eu entendo que estamos em calamidade financeira e nunca queria fazer uma coisa dessa. Eu gastei com meu próprio dinheiro e ia lá para buscar recursos para cá, meu e do meu assessor, diga-se de passagem. Então nós estamos tentando melhorar a situação para Divinópolis. Quanto ao projeto nessa casa, 43, que trata o nepotismo, se estivesse aqui, com certeza eu teria votado contra. Como sempre falei aqui, estou fazendo projetos para a moralidade de Divinópolis. Divinópolis precisa sim de uma Secretaria de Segurança Pública para vir recursos para serem empregados nessa área. Com o advento da criação do Ministério da Segurança Pública, a Secretaria ela torna-se obrigatória para receber recursos. Então nós tivemos, inclusive, segunda-feira, em Belo Horizonte, no gabinete do senador Anastasia, onde ele falou da preocupação com a segurança e já garantiu que por emenda parlamentar do Senado irá viabilizar o portal de segurança para a cidade de Divinópolis, de um jeito ou de outro, ou no Senado, ou até mesmo à frente do Executivo do Governo do Estado de Minas Gerais para Divinópolis. Isso, pode ter certeza, a criminalidade vai cair uns 50%, 60%. Porque iríamos colocar olho vivo, câmeras inteligentes com scanner, que a hora que passar veículos furtados, roubados ou até mesmo adulterados a placa, na entrada do bairro Caraí, na saída também para a cidade de Nova Serrana, na saída depois do Parque de Exposição, na saída Carmo Cajuru e também Buriti, ali Serra Azul, Costa Azul, onde que eles desovam os carros roubados, na hora já acusa na Polícia Militar e possivelmente na Guarda Municipal que será empregada. E os indivíduos serão presos imediatamente. É isso que nós precisamos. Segurança, saúde e educação. Então nós tivemos a Anastasia, com muita honra. É um homem gestor e ele vai nos apoiar nessa causa. Desde o início do meu mandato nessa casa, sempre venho defendendo a moralidade no setor público. E em especial a nossa Divinópolis. Se o projeto era prejudicial, por que que não houve sequer um pedido de vista ou sobrestamento na data da votação? Nós temos dois instrumentos, vista ou sobrestamento. Não foi pedido. Então a gente fica aí por entender. Meus projetos aprovados em andamento que vão ao contrário disso aí. Auditoria pedida nas contas da prefeitura, desde o início de mandato aqui que eu estou pedindo, não foi passado. Regras para contratação de funcionários da administração pública municipal.
Isso quer dizer na Câmara e na Prefeitura. O que, que é isso? As empresas ganhadoras de licitação que prestam serviço a esses órgãos, essas instituições, que façam um processo seletivo. Aí acabaria aquela dúvida. Será que tem? Será que não tem? Será que tem indicação mesmo, política, não tem? Pronto, acabaria. Se tem duas vagas na cozinha, que exige o ensino fundamental, mas que as duas primeiro, por mérito próprio, passem nesse processo seletivo e ocupem essas vagas no setor seletivo. Infelizmente, esses projetos nossos estão aqui desde outubro do ano passado. Estão aqui nas minhas mãos, ó. Estão todos aqui, ó. E não passa. Aí vem um projeto em tempo recorde de 6 dias e automaticamente já passa. Então a gente fica por entender. O programa de meta também, que é um projeto nosso para o Poder Executivo. Se ele na campanha fez a meta e prometeu para a população que iria fazer Y ou X, vereador Cleitinho, que ele seja acompanhado por essa casa e que ele realmente cumpra esses objetivos. Então está aí também para ser aprovado. Mas não vem com o mesmo dinamismo de outros projetos que vêm do Executivo para isso. E não põe em votação, eu fico por entender. Curso superior e moralidade para secretários. Isso aqui é para exigir ficha limpa para os secretários que ocuparem a pasta e curso superior na área, de preferência daquela que ele está sendo nomeado pelo Poder Executivo. Nada mais moral do que isso. Aí vem jornal, fala alguma coisa, acho que fala assim, sem conhecimento de causa, alguns órgãos aí, né, de imprensa, a respeito de ensino médio, no qual nós temos, cargo eletivo não exige, isso é uma lei federal. Agora, eu estou me preparando para isso. Estou formando agora em gestão pública, se Deus permitir, em dezembro, porque nós temos que preparar. Se você quer ocupar um cargo público ou uma frente de uma secretaria, você tem que estar capacitado para isso. Eu, por exemplo, se fosse nomeado hoje, eu não queria ser, porque eu não me sinto preparado para ocupar uma pasta à frente de uma cidade do tamanho de Minópolis. Por isso que nós temos que nos preparar. Esse projeto visa isso, capacitar o secretário e ele ter ficha limpa, que é o mais importante. Referente à CPI da Copasa, terminamos aí com muito afinco a Comissão Parlamentar de Inquérito, apresentamos relatório na semana passada, com amplo apoio dessa casa, de todos os vereadores aqui presentes, né? Debatemos, passamos uma cópia para cada um, inclusive, viu, os próximos gastos do gabinete aí, pode olhar lá que o meu, viu, vereador Cleitinho, vai estar as cópias batendo recorde. Porque eu tirei do meu gabinete lá e repassei para cada um dos vereadores. Depois nem falar, o gabinete do vereador Sargento Elton gastou muita folha, gastou por causa disso, da CPI da Copasa. Eu tive que imprimir muitas folhas, em qual nós fomos presidente. E apresentamos aí. A taxa cobrada atualmente é abusiva e ilegal, tendo em vista que não existe ética e funcionamento no Rio Itapsiri, como dito ainda. Mas deu minuto, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Então a taxa que nós chegamos aí ao veredito final aqui da CPI é que ela é ilegal. A ET tinha que estar em funcionamento do bairro Nova Fortaleza 1, 2, 3 e Costa Azul, Terra Azul. Não está. Se está no contrato que tinha que estar, então a taxa é ilegal. E nós fizemos esse apontamento. Indício esforço de quebra de contrato por parte da Copasa e por parte do município, sendo infringida a lei de licitação desde 1995. Não tem nenhuma licitação quanto à prestação de serviço pela Copasa. Errado. Infringiu a lei. Foi apontado também. Envia ao Ministério Público documentação que entese indícios de possíveis crimes de renúncia de receita nas administrações municipais passadas. Foi verificado e comprovado. Também apontado e encaminhado aos órgãos competentes. Descumprimento da Lei Piau, que obriga repasse para investimentos ambientais do município, que a empresa Copasa até hoje não fez. E arbitrariedades diversas na extensão de prazo da construção da Este do Itapsirica. Omissão do Poder Executivo em seus pareceres jurídicos, que em tese prevaricou as ações irregulares da Copasa em detrimento do bem maior que a população divinopolitana. Portanto, a CPI, com muito orgulho que nós apontamos com o apoio de todos os vereadores dessa casa, aponta para o cancelamento imediato da cobrança da taxa de esgoto, bem como a revisão ou suspensão do contrato com a empresa Copasa. Então, senhoras e senhores, estamos aí, quem quiser ver os trabalhos que estão sendo apontados, os nossos projetos para melhor serviço público estão todos aí, e gostaria que essa casa colocasse em votação o mais breve possível, para que realmente possamos fazer a diferença e servirmos de exemplo para todo o Estado de Minas Gerais e, quiçá, para o Estado e para o Brasil ainda. Então, conto com o apoio dos colegas aí para essa demanda, senhor presidente. Obrigado pelas palavras dessa tarde de hoje.
Agradeço suas palavras do vereador Sargento Elton. E antes de retornar os trabalhos desta casa, para o vereador vice-presidente desta casa, Josafá, gostaria de convidar novamente a todos para a palestra da Juliana Salles, que acontecerá amanhã aqui na Câmara Municipal, a partir das 18 horas. Todos estão convidados. Dia 11/4, quarta-feira, às 18 horas, palestra com Juliana Salles, desmistificação da política. Muito obrigada, eu retorno os trabalhos ao vereador Josafá.
Agradeço a primeira secretária pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero aqui dar os parabéns à aniversariante do dia, minha amiga Cida, lá do bairro Paraíso, a Cida que muito participa da comunidade Santa Terezinha e também da Pastoral da Criança, fazendo aniversário hoje, então está aqui meus parabéns. Quero cumprimentar também o ex-vereador Edmar Rodrigues, que está aqui na nossa casa hoje, né, secretário da Secretaria Antidrogas aqui no município. E também, senhor presidente, dar as boas-vindas novamente ao Zé Maria, diretor de transportes da Prefeitura, que estava de férias e agora volta aos trabalhos com muita dedicação, né, empenhado no seu serviço. Então quero desejar a você, Zé Maria, boas-vindas aí. Nós temos muito trabalho pela frente aí e nós precisamos muito de você. Senhor presidente, semana passada nós participei de uma reunião com a Patrícia da Secretaria Comunitária, onde nós levamos a presidente do bairro Jardinópolis, a Karina, a Maria José e o Reginaldo, da Associação do bairro Belvedere 2, o Vantuil e o Fábio, do bairro Nações, onde cada presidente de bairro levou a demanda, as necessidades dos bairros para a Secretaria Comunitária da Patrícia, né? E desde já então, eu entrei em contato com o nosso amigo Edinho, da Secretaria de Obras, é o chefe da Capina. Quero até mostrar aqui, onde a Associação de Moradores do Belvedere 2 estão com um projeto novo que chama Galerinha Nota 10, onde eles estão pegando crianças e adolescentes todos os sábados que vai acontecer esse projeto esportivo, onde eles vão levar um profissional para dar jogo de treino, para dar treino para essas crianças lá no campo do Belvedere 2. Então, essa iniciativa da Maria José, do Reginaldo, de toda a associação do bairro Belvedere 2, é uma iniciativa muito bacana e esse vereador está apoiando e sempre terá o apoio desse vereador, qualquer bairro, qualquer associação que queira implantar isso nos bairros. E, além desse pedido que, da limpeza do campo, eles me fizeram uma lista de coisas lá no bairro que estão precisando. E dentro dessa lista, eu quero destacar aqui, até foi motivo da fala do nobre amigo vereador Eduardo Aprindi Júnior, onde fala de iluminação pública, né? O bairro Belvedere 2 também, são vários pontos onde precisa de iluminação. Igual o bairro Marajó, onde o bairro Marajó é onde a BRZ construiu 3 novos condomínios. E para você chegar no bairro Marajó, você tem que andar 4, 5 quarteirões
sem nenhum poste com iluminação, né? E aos lados não tem casa, é só mato. Então, iluminação pública é questão de segurança pública. Segurança pública não é só colocar policiais na rua e achar que vai resolver, e sim dar essa assistência. Bandido gosta de lugar ermo, lugar escuro, e nossa cidade está sofrendo com falta de iluminação pública. E todos os cidadãos pagam a taxa de iluminação pública, né? E vários cidadãos da nossa cidade não têm isso ao redor das suas casas. Né? Então, exemplo, o bairro Marajó, que são 3, 4 quarteirões, pessoa que descer ali de um ônibus está correndo risco de ser assaltada pela falta de iluminação. E no nosso gabinete são vários pedidos de ponto de luz, poste que não tem o braço com a luminária, lugar que nem poste tem. Então é importante, nesse momento, o governo dedicar nessa licitação, acelerar o processo para que a gente possa resolver o problema da iluminação pública no nosso município. E aqui, senhor presidente, mais uma vez, as nossas visitas, o vereador César Tarzan nos bairros, eu trago aqui um patrulhamento realizado, esse vereador fez o pedido, num bairro Nossa Senhora das Graças, onde o Zé Rodrigues, né, junto com a Secretaria de Obras da Cláudia Abreu, atendeu o nosso pedido, fez o patrulhamento, né, o senhor Tanaco também, que pediu a limpeza lá da rua José da Paz com Maria das Dores, né, o Edinho prontamente levou a equipe lá e resolveu o problema paliativamente. E aqui eu quero registrar a todos os moradores, a todos os bairros de Divinópolis, que com esse projeto, vereador César Tarzan dos bairros, eu sou o vereador que quero visitar todos os bairros da nossa cidade. São em torno de 275 bairros, e eu quero fazer questão de ir em todos os bairros, trazendo a demanda e levando ao conhecimento do senhor prefeito. E aqui eu quero mais uma vez aqui agora dar uma boa notícia aos moradores do bairro Ponte Funda, onde mais uma vez sentei com o secretário da usina de projetos e ficou definido que vai ser feito a pavimentação na rua Matheus Leme e um pedaço da rua Professor Francisco Dias, no bairro Ponte Funda. Isso, essa pavimentação, ela é muito importante, porque é ela que vai dar acesso aos veículos que vêm do bairro Niterói, Maria Helena e Mangabeiras e querem ir sentido ou Nações, vai entrar na rua Matheus Leme para poder, quando a gente passar a Bom Sucesso para mão única, que já está definido o nosso projeto, né, o projeto do Executivo, é Bom Sucesso mão única e Jesus Jota também mão única. Então, essa pavimentação da Matheus Leme, ela é de suma importância, que é uma obra muito grande na região sudeste, que vai atender mais de 50 mil pessoas, não só de Divinópolis, como Carmo do Cajuru, que usa a via Bom Sucesso como chegada na cidade de Divinópolis. E aqui, quero mostrar aqui até que já tem mais de 30 dias que as obras estão paradas e na Dolores de Garrabelo, em frente ao posto, está acontecendo um buraco e cada dia que passa, esse buraco aumenta mais, obrigando os carros que ali passam a ir na contramão para poder fugir do buraco. Então fiz o pedido aqui ao Rodrigo da Secretaria de Obras, onde ele me falou que ali, infelizmente, não é só tapar o buraco, ele vai levar a reta escavadeira para poder tirar um pouco do buraco para fazer uma coisa, porque o asfalto é um asfalto novo, então ele precisa fazer uma coisa ali bem feita. Então já está vendo isso para poder atender esse nosso pedido também e resolver o problema da Dolores de Garrabelo, onde o Júlio Campolim, nessa semana, está indo ao Banco BMG, que o contrato está parado pelo fato de burocracia no banco, né? A CETRAN já
mandou um novo projeto para a usina de projeto, uma nova topografia, então já está tudo ok. Nesse primeiro momento, nessa semana, o Júlio Campolino vai resolver essa burocracia no banco e vou adiantar para vocês, enquanto a Matheus Leme não faz a pavimentação, a CETRANS vai passar o primeiro quarteirão da rua Bom Sucesso, entre Dolores Aguiar Rabelo e Francisco Salomé, vai passar ali para a mão única, e a Geso Jota, da Dolores Aguiar Rabelo até na Carme da Mata, também vai ser mão única. Vai ser esse primeiro quarteirão até o Júlio, da Secretaria do Usina de Projeto, poder pavimentar a rua Matheus Leme, e depois da Matheus Leme e a professora Francisco Dias pavimentada, a gente vem com a mão única da Bom Sucesso, lá da rua Equador, até na Dolores Aguiar Rabelo, e realizando o sonho de muitos moradores aí do bairro Interlagos e toda a região que necessita que a Bom Sucesso vire mão única. E aqui, senhor presidente, mais uma vez, eu quero agradecer o engenheiro Túlio, também da Secretaria de Obras, Rodrigo Assis e toda a equipe, por ter nos atendido, uma demanda que eu trouxe aqui na tribuna, eu fui até o local, que é a demanda da moradora Deise, onde as águas das chuvas... Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Onde as águas da chuva destruiu uma rede pluvial que passa dentro do terreno dela e hoje está levando perigo, né, pra, até mesmo para sua casa. E eu já tive aqui a notícia, o Túlio me ligou hoje, dizendo que a equipe da Secretaria de Obras já foi no local, já fizeram o orçamento da ferragem e também dos materiais, e ele me disse que em torno de duas semanas, no máximo, já está indo para resolver o problema da moradora dele. E eu estarei acompanhando atentamente de perto. Então, senhor presidente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vilapolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero cumprimentar o tribuno que ora usou da fala nessa tarde de hoje, meu amigo Dr. Leonardo Pio, que veio falar, senhor presidente, sobre crimes eletrônicos em redes sociais. Nós, que na reunião passada tivemos que fazer uma reunião mais rápida, até porque as redes sociais tentam denegrir essa casa, e eu ouvi na fala de alguns vereadores que me antecederam, que nem toda classe social merece ser desrespeitada da forma que essa casa está sendo desrespeitada. Temos políticos maus, ruins? Temos sim. Mas temos homens de qualidades aqui dentro dessa casa. Como temos dentro da igreja, como temos lá na rua, em qualquer segmento, temos pessoas boas e pessoas ruins. Mas naquela ocasião, eu tive problema na presidência e não pude acompanhar os senhores vereadores, mas quero dizer que nós procuramos nos informar com o Dr. Leonardo Pio e cada vereador, quando se sente prejudicado, que tem que fazer uma representação individual. E a representação não é coletiva. Se eu me sentir aqui ofendido, e se eu buscar conhecimentos jurídicos e me disserem que alguém cometeu um crime cibernético contra o vereador Adair Otaviano, certamente eu irei lá fazer uma denúncia. No passado eu fiz uma reclamação aqui. Alguém postou uma matéria inverídica sobre o vereador Adair Otaviano, e eu disse o seguinte, apareceu uma pessoa que comentou lá e disse que ia me bater na rua. Disse que ando sozinho, não tenho guarda-costas, sou nascido na roça, e se quiser me bater, entra na rua. mas vem preparado, porque se for me bater e não der conta de bater, vai apanhar. Então cada um faça a sua defesa. Na hora que eu sentir prejudicado, eu vou me defender. Vou buscar todos os recursos para que eu possa me defender. Senhor presidente, quero também nessa tarde hoje, e na reunião passada, eu não pronunciei porque os senhores vereadores, vereador Rodrigo Caboja, pediu que nós interrompêssemos aquela reunião, mas eu queria ter já pronunciado, mas vou pronunciar hoje. Quero falar aqui, senhor presidente, novamente do assunto Copasa. E agora eu quero falar sobre o relatório da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que ora apurava possibilidades de irregularidades no contrato de concessão do serviço do esgotamento sanitário. Fiz uma leitura na entrega do relatório da comissão. A comissão fez um trabalho maravilhoso, a comissão está de parabéns. Eu sou um dos vereadores que, quando teve um projeto aqui em 2007 para autorizar a entrega do esgoto, e lá naquela época, em 2007, nós já sabíamos que o esgoto ia parar na mão da Copasa. Fui um dos que teve coragem de votar contrário. Tive coragem de encarar grandes que tinham vontade de entregar o esgoto para a Copasa e de dar o meu voto contrário aqui nessa casa. Votei contrário para não entregar o esgoto para a Copasa, sabendo que a Copasa fazia um péssimo serviço no tratamento da água da nossa cidade. Porque aqui nós pagamos para o ar, nos hidrômetros, falta mais água do que tem. Nós pagamos para uma água que nós não sabemos se está bem tratada, porque eles estão coletando a água em cima de onde está sendo jogado esgoto in natura, estão jogando cocô e eles coletando a água. Eles pararam no tempo. Aquela Copasa que chegou na nossa cidade, aqui no Esplanada, já deveria estar com o local de captação de água lá perto do 48, 49. Tinha que estar captando água no local que a água estivesse limpa, para que tratasse a água e vendesse para a gente uma água de qualidade. Eu bebo água da Copasa, mas não sei se eu estou bebendo uma água de qualidade. Então, eu quero aqui, dentro do relatório da comissão, levantei alguns pontos. Primeiro ponto, o relatório aponta irregularidades encontradas no contrato de concessão. Não houve um processo licitatório. Não houve licitação para que o esgoto fosse entregue à Copasa. Isso é um erro grave. Inclusive, não fizeram a observância das leis número 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Também não foi observado a lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Então, começa por aí. Outro ponto levantado: cronograma de obras não cumprido. A Copasa tinha até o ano de 2016 para entregar alguns compromissos feitos dentro de um cronograma de obras para a nossa cidade. E ela não cumpriu o compromisso. Inclusive, nós vimos aí, na calada da noite, o ex-prefeito fazer um decreto e entregar para a nossa cidade um presente de grego, dando um prazo, esticando o prazo para essa empresa responsável. Quando na realidade o prazo máximo era até 2016. E lá constava construção das ETs do bairro Terra Azul, construção das ETs do bairro Costa Azul e do bairro Nova Fortaleza, conforme diz o contrato. E não existe ETs nesses bairros. Como que vai cumprir um cronograma onde não há o que está escrito no contrato lá? Então, a Copasa fez uma quantidade, cometeu uma quantidade de absurdos. Outra observância: continuidade comprometida, continuidade do serviço comprometida. Mais de uma outra observância, qualidade da água insatisfatória. Como disse aqui, ninguém sabe se está bebendo uma água de boa qualidade. E olha que eu posso falar, qualquer um de vocês que quiser ir na minha casa, tomo água da Copasa, mas não sei que tipo de água que eu estou bebendo não. Situação econômica desconhecida. Nós não sabemos a situação econômica da Copasa. É totalmente desconhecida dos divinopolitanos. Os divinopolitanos não sabem o que é que a Copasa arrecadou até hoje e como ela investiu essa arrecadação. Principalmente a arrecadação da coleta do esgoto. Outra coisa levantada. Informações imprecisas sobre repasses. Os repasses que a Copasa tem que fazer para a prefeitura, as informações são imprecisas. Não podemos acreditar se aquelas informações são verídicas. O usuário desconhece o papel da Arsai. Nós temos uma agência reguladora que nós, o usuário, desconhece qual que é o papel da agência reguladora chamada Arsai, que não serve para nada. Serve só para encher o seu local de pessoas para nós pagar, para receber do bolso do povo. Mais levantamento. Transferência duvidosa dos ativos. Quando o ex-prefeito transferiu os ativos para a Copasa, e aí eu posso falar que lá na época de 2007, quando já se falava em entregar o esgoto para a Copasa, dizia que os ativos da Copasa, aquilo que era a rede de esgoto, que a prefeitura construiu com o nosso dinheiro, custaria 70 milhões de reais. Mas o ex-prefeito, irresponsavelmente, entregou pela bacatela de 27 milhões. E mesmo assim, só recebeu pouco mais de 14 milhões em dinheiro, porque mais de 12 milhões ele pagou a conta dos contribuintes. E nós não sabemos se qualquer prefeito pode pagar a conta de água ou de esgoto da minha casa, da sua, do outro. Então são bastantes irregularidades levantadas. A companhia, ela não acompanhou o crescimento da cidade. A cidade cresceu e a companhia continua pequenininha. Ou com a cabeça pequenininha. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Então, a companhia não acompanhou o crescimento da cidade. Tanto é que eles ainda coletam, fazem captação da água aqui no Esplanado, onde cai esgoto de vários bairros da cidade. Cai esgoto in natura. O cocô cai in natura no rio e eles sugam aquela água com cocô e tudo e vende para nós. Então, são um bando de responsáveis. E a CPI recomenda imediatas correções e punições a essa empresa responsável. Estou com a comissão parlamentar de inquérito e não abro mão. Isso que foi apurado pela comissão parlamentar de inquérito da CPI, o vereador Adair lá em 2007 já temia que ia acontecer com a nossa cidade. Mas por alguns irresponsáveis nessa cidade, a situação chegou a esse ponto. Mas aqui eu quero dizer a todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que nos acompanham, eu cheguei nessa casa para poder fazer a cidade melhorar, crescer, para a cidade ser uma cidade melhor do que lá no ano que eu entrei aqui, que foi 2001. Mas infelizmente, muito tem um pensamento muito, muito pequenininho. Não pensa mais que além da ponta dos seus narizes. Então, na realidade, quero aqui congratular com a comissão e pode contar comigo. Se depender de mim, essa empresa não estaria mais na nossa cidade, pois é uma empresa irresponsável. E para fechar minha fala nesta tarde, hoje, senhor presidente, falar que nós levamos o corpo perto da prefeitura, na estrada de Buritis, onde começou a roçada na beira do asfalto, sentido Elizabeth Nogueira Buritis, porque o mato já estava tomando conta do asfalto e estava perigoso, acidente, tem pessoas que fazem caminhada, e nós hoje levamos a turma para fazer. Levamos ontem e hoje eles começaram o serviço. E tem mais assuntos, mas na reunião que vem eu volto a abordar outros assuntos de interesse. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereadora Daíra Otaviano.
pra gente.
Passando agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de resolução número CM003, de 18/1/2017. Altera a resolução de número 537, de 26/2/2016, que dispõe sobre a concessão de comendas, títulos e diploma da Câmara Municipal de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de resolução número CM003/2017, que altera a resolução de número 537, de 26/2/2016, que dispõe sobre a concessão de comendas, títulos e diploma da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Edson de Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, em comum acordo com o autor do projeto, eu peço 60 dias de sobrestamento.
Continua a discussão. Agora, pedido do vereador César Tarzan, sobrestamento de até 60 dias. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam a comissão. O contrário, queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido do vereador César Tarzan de sobrestamento de até 60 dias. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto de minha autoria, o CM008, eu queria que fosse retirado da pauta. Não, só é até a próxima reunião para que a gente possa apresentar um substitutivo juntamente com o vereador Sargento Elton.
A pedido da vereadora Janete, projeto de lei ordinária número CM008/2018, pedido de retirada até a próxima reunião. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM019, de 1º de março de 2018, denomina Sargento Jair Antônio de Azevedo a Praça 1, localizada no bairro Altaville, neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM019/2018.
Palavra.
Denomina Sargento Jair Antônio de Azevedo, a Praça 1, localizada no bairro Altaville, neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, esse projeto de nossa autoria já é a terceira reunião ordinária que ele está na pauta. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pautasse ele na quinta-feira, sem semestre, na outra quinta, que é uma família muito grande, o Sargento Jair. É uma pessoa de grande valor, formou todos os filhos em faculdade, 7 filhos, e todos grandes amigos da nossa família. Então, eu quero que essa casa esteja cheia, seus familiares, para que a gente possa prestar essa merecida homenagem ao sargento Jair Antônio de Azevedo. Muito obrigado, presidente. Gostaria de informar ao nobre vereador que Vossa Excelência já pediu vista e seu partido não pode pedir mais. Solicito de outro vereador que faça o pedido de vista. Só a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu peço sobrestamento até 15 dias, mas eu sou como um homem, um cartesiano, um racionalista, e uso a razão como meta administrativa dessa casa. O pedido de vista...
A pedido do vereador... Concluiu, vereador?
Não, eu estava esperando você concluir primeiro.
A palavra está com vossa excelência. Paralela.
Então eu gostaria de pedir vista até 15 dias, mas se o senhor fizesse um planejamento, porque é desejo do vereador autor que a família venha apreciar esse batismo social da imortalidade da memória. Em tese, nós não temos uma fração temporal diferente. Então, o senhor, que é muito competente e planeja essa casa com muita retidão, pedir até 15 dias, mas que o Departamento Legislativo já programasse para a próxima quinta-feira, sem ser nessa, na próxima, já pautasse para que a família possa apreciar esse batismo social que propõe o vereador autor, Rodrigo Cabocha.
Gostaria de informar o vereador que o sobrestamento de 15 dias ultrapassa a data que o vereador autor pediu. Até 15 dias de sobrestamento.
Senhor presidente, até. Mas eu já estou pedindo ao senhor, por adequação, que o regimento, quem pode mais, pode menos. O senhor já fizesse o planejamento, porque não tem. Pedir 9, 10 e tal dia, não tem. Então, por exemplo, o regimento, ele não tem jeito de ser interpretado. Mas o desejo do vereador autor é que sem ser nessa, hoje é que dia? 10, 12, dia 18, é que fosse pautado para o dia 18.
Gostaria de colocar o pedido do vereador e antes até eu gostaria de dizer que não tem como o presidente saber quais as datas certas que o vereador quer que paute o projeto. Às vezes alguns estão aptos, não tem jeito de ser colocado em pauta. Outros precisam de algum parecer. Mas fica concedido o pedido de vista de até 15 dias ao sobrestamento, de até 15 dias ao projeto de lei CM019/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia.
Como líder, presidente.
Palavra ao vereador Raimundo Donato.
Senhor presidente, só quero aqui afirmar mais uma vez a todos de Vinópolis, a toda a sociedade, que realmente está confirmado Ciro Gomes é o nosso pré-candidato à presidência da República. Obrigado, senhor presidente, pela atenção. Senhor presidente, como líder.
Com a palavra o vereador Marcos Vinícius, como líder do PROS.
Senhor presidente, como líder do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, nessa casa integrado pelo vereador, este humilde vereador Marcos Vinícius, e pelo combativo e militante vereador Roger Viegas, o PROS quer dar publicamente as boas-vindas ao senhor deputado federal Jamil Martins, ao nosso partido. A filiação do deputado Jamil Martins se dá em função de um projeto de ordem maior. Há uma articulação para que o deputado federal Jamil Martins seja candidato a vice-governador do estado de Minas Gerais na chapa, possivelmente encabeçada pelo ex-prefeito Márcio Lacerda. Então, em nome do PROS, queremos desejar ao deputado as boas-vindas uma vez mais e dizer que o nosso partido está à disposição e tenho certeza que com toda a Divinópolis haveremos fazer um grande trabalho para a mudança nesse estado de Minas Gerais, especialmente na região do Centro-Oeste Mineiro. Deputado Jair Martins, as boas-vindas ao Partido Republicano da Ordem Social, em meu nome próprio e também do vereador Roger Viegas. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar aqui o líder do PROS dessa casa, a bancada,
que tem aqui dois vereadores que são a referência ética e de capacidade cívica, de utopia, que é o vereador Roger e o vereador Marcos Inês. Quando a gente vê a política e a geopolítica de Minas, a gente vê a Zona da Mata, o Triângulo, o Vale do Ucuri, o Jequitinhonha, o Sul, a região centro-oeste, nós vemos a história, pode falar. Então, quando, por exemplo, o deputado Jean Martins, que hoje é na coluna do Tempo, da Raquel Faria, fala que ele deve ser o candidato à vista, a chapa Márcio da Serra, é muita honra. E eu tenho visto esse eco na região centro-oeste, quais 2 milhões de votos, quais 2 milhões de votos a região centro-oeste pode ter pela primeira vez um candidato a um cargo majoritário. Quero fazer voz aqui com a Compros, com o vereador Marcos Inês, com o vereador Rocha, desejar sucesso ao deputado Jair Martins e quem sabe que, por exemplo, se essa chapa acontecer e for vitoriosa, a região centro-oeste possa passar a ter voz. Obrigado, senhor presidente.
Passando agora a terceira parte dos trabalhos. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, servidores desta casa, cidadãos de Vilopolitanos que nos assistem. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.